Senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos com o ponto 1 da segunda parte da nossa agenda, distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de relatores. Temos, em primeiro lugar, como sabem, as propostas de lei relativas às grandes opções do plano, ao Orçamento do Estado, à qual também juntou o Governo o diploma que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o quadriênio 2020-2023. Eu, relativamente a esta última proposta de lei, recordava aos senhores deputados que no passado não houve parecer desta Comissão relativamente a esta matéria. De resto, o diploma é um diploma muito curto, só tem 2 artigos e limita-se a conter um mapa que aponta para a evolução global por programas do Orçamento de Estado, a evolução global ao longo dos 4 anos. De qualquer maneira, se relativamente, a minha sugestão era que relativamente à divisão que normalmente fazemos dos relatórios conjuntos, quer do Orçamento de Estado, quer das GOPs, pelas 3 grandes áreas de competências desta Comissão, a saber, a Justiça, a Administração Interna e as áreas sob competência da Sra. Ministra da Presidência, que os relatores que abordarem, quer as GOPs, quer o Orçamento de Estado relativamente a essa matéria, possam eventualmente fazer uma referência à evolução que está prevista para os respectivos programas orçamentais nessas 3 áreas, sendo que são evoluções mínimas que são apontadas na proposta de lei do Governo, com cerca de uma atualização de 2% ao ano no próximo quadriênio, o que naturalmente depois será atualizado ao longo da legislatura, presumo eu. Mas era a proposta que eu deixava. Nesse sentido, eu ia então perguntar quais eram os deputados que tinham interesse em ficar dividindo isto em 3 áreas: Justiça, Administração Interna e as áreas sobre a dependência da Sra. Ministra de Estado e da Presidência, cujas competências conhecem, porque está já publicada a Lei Orgânica do Governo. Não costuma ser o Partido Socialista, portanto, que é o partido que está no Governo neste momento. Pergunto aos grupos parlamentares e aos outros senhores deputados da disponibilidade para ficarem com estas matérias. O PSD não deseja ficar com o relatório.
Nós desejar não desejamos, mas disponibilizamos-nos para ficar com a Justiça. E indicamos o deputado relator mais dentro, até ao final da sessão.
Obrigado. O Bloco de Esquerda não se voluntariza para... as áreas da Presidência, talvez, não sei. Então, o Sr. Deputado José Manuel Pereira, agradeço. Ficava com as áreas sob a responsabilidade da Sra. Ministra da Presidência. E temos ainda a Administração Interna. No último Orçamento de Estado, o ano em curso, foi a Sra. Deputada Emília Cerqueira que na altura ficou.
Deputado André Coelho Lima, PSD.
Sim, senhor. Não havendo oposição de mais nenhum senhor deputado, assim será. Eu pedi, portanto, aos senhores deputados relatores que fizessem um relatório em que abordassem conjuntamente as 3 propostas de lei, ou pelo menos as 2, as GOPs e o Orçamento de Estado, porque, como referi, relativamente ao quadro plurianual, não haverá muito a dizer, até porque a proposta de lei não tem um conteúdo por aí além. Passando aos projetos de lei, temos também para... baixaram à Comissão e temos que distribuir para relatório. Em primeiro lugar, um projeto de lei do Chega, projeto de lei 144, sobre a gravação de molduras penais privativas de liberdade nos crimes de abuso sexual de crianças ou de menores dependentes. Pergunto se alguém deseja ficar com este... Senhora Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei eu própria.
Senhora Deputada Cláudia Santos, fica então como relatora deste projeto de lei. Temos ainda um outro projeto de lei, neste caso do Partido Ecologista Os Verdes, que define o regime e condições em que a morte medicamente assistida não é punível. No fundo tem que ver com os diplomas já distribuídos da eutanásia. Atualmente a senhora deputada relatora é a senhora deputada Sandra Pereira, que não está neste momento na sala, mas eu sugeria, se a senhora coordenadora dos deputados do PSD não visse nenhuma objeção, que este diploma fosse reenviado à senhora deputada Sandra Pereira para que o parecer que está a ser elaborado relativamente aos outros projetos de lei sobre esta matéria pudesse também abordar este do PEV. Assim será então, será enviado para a senhora deputada Sandra Pereira. Por último, nas iniciativas a distribuir, temos ainda um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que baixou esta comissão, em conexão com a décima, que tem que ver com uma recomendação ao Governo sobre, para a realização de um estudo sobre a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores na Segurança Social. Eu perguntava, é para discutir em plenário. Muito bem, daremos essa indicação à mesa do plenário. Dar apenas notas neste ponto ainda aos senhores deputados que baixaram à comissão, na sequência dos debates da semana passada, diplomas para a especialidade que têm que ver com as questões relativas à nacionalidade, aqueles que foram aprovados na generalidade, a saber, o projeto de lei 117 do PAN e o projeto de lei 118 do PCP, bem como baixaram sem votação e, portanto, para uma nova apreciação na generalidade, os projetos de lei relativos, os projetos de lei ainda relativos à nacionalidade do Bloco de Esquerda e os projetos de lei relativos à residência alternada de várias bancadas. E, por último, o diploma também do Bloco de Esquerda sobre as relações laborais na advocacia. Como os senhores deputados sabem, durante o próximo mês de janeiro, em princípio, a não ser em situações extraordinárias, não haverá reuniões ordinárias de comissão. Temos apenas que acertar, e já lá ia, antes de terminar este ponto das iniciativas, a convocação de uma reunião para debate e aprovação dos relatórios que acabaram de ser distribuídos relativos ao Orçamento do Estado e às GOPs, porque têm que ser reenviados para a COF até ao dia 7 de janeiro, mas já abordávamos esse ponto. Portanto, relativamente a esta informação dos diplomas que baixaram à Comissão, quer para a apreciação na especialidade, quer na generalidade, os prazos são de 60 e de 90 dias e, portanto, temos tempo ainda ao longo do reinício dos trabalhos ordinários da Comissão no mês de fevereiro para tratar destes assuntos. Deixava apenas para reflexão, não vale a pena agora debatermos esse assunto, no caso quer da nacionalidade, quer da residência alternada, se os senhores deputados, pois solicitava que os grupos parlamentares falassem entre si, entendem que é útil criar um grupo de trabalho ou não, uma vez que há diversas propostas, mas é apenas para reflexão, falaremos depois ao longo do mês de janeiro sobre esta matéria. Para terminar, relativamente então aos pareceres sobre o Orçamento de Estado e as GOPs, a deadline para enviar os nossos pareceres para a Comissão de Orçamento e Finanças é o final do dia 7 de janeiro. Acontece que o PSD tem umas jornadas parlamentares no dia 7, mas o dia 6 está sinalizado pela Conferência de Líderes como dia de comissões. Eu sei que é uma segunda-feira, mas eu vou ter que convocar a reunião para segunda-feira à tarde, atendendo às pessoas, aos deputados que são de fora de Lisboa e que vêm de fora. Eu convocarei a reunião para segunda-feira, dia 6 de janeiro, para às 15 horas. Penso que isso dá tempo para os deputados que vêm de fora de Lisboa. Eu pedia era aos senhores deputados relatores para o mais tardar até quinta-feira, dia 2, ou sexta-feira, dia 3, fazerem chegar, ainda que por via informática, obviamente, até essa data, fazerem chegar aos serviços da Comissão os projetos de parecer, de modo a que eles possam ser distribuídos, pelo menos com essa antecedência, se puder ser antes, melhor, mas pelo menos com essa antecedência, iríamos apontar, portanto, para o final da manhã do dia do dia 3, sexta-feira, como deadline para que os pareceres possam ser enviados e os seus deputados relatores não levem a mal se houver alguma insistência por parte dos serviços da Comissão relativamente ao envio desses pareceres, mas é apenas para podermos cumprir o calendário que foi aprovado pela Conferência de Líderes. Senhora Deputada Mónica Quintela, dia 3, que é dia, é sexta-feira, até ao final da manhã, como deadline. Se for possível, ainda durante o mês de dezembro, até ao final do mês de dezembro, melhor. Mas, como é um período de festas, já sabemos que será sempre complicado. Relativamente às iniciativas legislativas, não tenho mais nenhum ponto. Passamos então ao ponto 2 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação das alterações ao regimento da Assembleia da República. Em primeiro lugar, cumpre-me agradecer aos senhores deputados que participaram no grupo de trabalho que esteve envolvido na análise e apreciação preliminar das iniciativas que deram entrada sobre esta matéria, em particular ao seu coordenador, e dava exatamente a palavra ao senhor deputado coordenador Pedro Delgado Alves, para fazer um bocadinho ao plenário da Comissão o relato do que foram os trabalhos do grupo de trabalho, para depois podermos passar à discussão de um documento que foi indiciariamente aprovado no grupo de trabalho, que foi distribuído ainda durante a noite praticamente de ontem, mas sobre o qual deverá incidir depois a nossa discussão e votação aqui no plenário da Comissão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por agradecer a todos os grupos parlamentares e os deputados unidos representantes que integraram o grupo de trabalho e que de forma construtiva auxiliaram a que conjuntamente chegássemos a um texto que, eventualmente não correspondendo às expectativas de todos, mas que retraduz o objetivo primordial que é uma posição e uma revisão do regimento. Como foi explicitado anteriormente, o regimento foi-nos pedido especial prioridade pelo Sr. Presidente em relação às matérias que dizem respeito aos deputados únicos representantes de partidos e, portanto, das várias alterações propostas e inseridas nos 6 projetos de regimento apresentados, foram autonomizadas as que respeitam aos deputados únicos representantes de partidos e foram estas que foram objeto de discussão, de preparação também de um texto de substituição e depois de votação indiciária na reunião de ontem do Grupo de Trabalho. Portanto, há mais matérias que não serão hoje objeto de análise, uma vez que ainda, na segunda fase de trabalhos do Grupo de Trabalho serão depois abordadas, dizem mais respeito a matérias como procedimento legislativo, votos, uniformização de trabalho nas comissões, entre outras matérias, e fundamentalmente aquilo no que nos focámos foi nesta matéria dos deputados únicos representantes e nas questões relativas ao seu papel organizativo ou na organização dos trabalhos parlamentares e depois às suas capacidades de intervenção. Fundamentalmente, e tentando fazer uma síntese daquilo que foi aprovado, lidámos com 2 conjuntos de temas diferentes, uns relativos à matéria organizativa da Assembleia, portanto respeitante aos órgãos de funcionamento do Parlamento e à forma da sua composição e de preparação dos trabalhos parlamentares, e outra diretamente relativa às possibilidades de intervenção parlamentar dos senhores deputados únicos representantes de partidos. No quadro global, o que se faz é uma consolidação de elementos dispersos que estavam perdidos, uns no regimento, outros na Constituição, outros em leis avulsa. Por outro lado, introduzem-se no regimento muitas das matérias que resultavam de praxe parlamentar de legislaturas anteriores, designadamente da última legislatura, e depois procede-se a um conjunto de alterações, umas que reforçam a intervenção onde antes ela não existia, e outro em que se prevê um aumento da quantidade e também às vezes da natureza das intervenções dos deputados únicos representantes onde elas anteriormente existiam. Muito rapidamente e sistematizando, no que plano organizativo fixa-se o princípio da obrigatória da possibilidade de audição dos DURP, dos deputados únicos representantes, na fixação da ordem do dia, no artigo 59. Determina-se também o direito de ser informado pelo Governo sobre a condução e o andamento da governação nos termos previstos a partir de agora no artigo 10º, mas que também resulta já do Estatuto de Direito à Oposição. Estipula-se também no regimento, à semelhança do que se faz para os grupos parlamentares, o direito a dispor de locais de trabalho próprios na sede do Parlamento, que também já resulta da Lei de Organização dos Serviços, mas que fica também espelhado no regimento. Alteram-se, melhoram-se, aprimoram-se as normas sobre indicação de membros das comissões parlamentares nos casos dos deputados únicos representantes em que a sua situação é distinta e, portanto, deve haver não um pedido dependente de uma decisão ulterior sobre quais comissões devem integrar, integrar, mas de facto uma possibilidade de integrarem aquelas que escolhem, uma vez que são as únicas que têm ao seu dispor. Uma regra sobre a integração pelos deputados únicos representantes da Comissão Permanente, que também resulta da melhor leitura da norma constitucional sobre a Comissão Permanente. Uma norma de agilização para garantir que os deputados únicos representantes têm acesso à ordem do dia logo no final da Conferência de Líderes, apesar da prática ser esta, não é prejudicial que fique bem explicitado que há um momento de distribuição interna da súmula da Conferência de Líderes para que possa ser feito ainda o trabalho de afinamento durante o próprio dia. A previsão de que os deputados únicos representantes também podem requerer prioridade a certos temas. E também, obviamente, isto depois também é um tema que já tem a ver também com possibilidade de intervenção, a matéria da fixação da ordem do dia, em relação às quais também se revê o número de direitos putestativos dos deputados únicos representantes nesta matéria. Portanto, este primeiro conjunto de matérias organizativas quanto ao papel e quanto às situações em que há lugar à intervenção dos DURB. O segundo conjunto de matérias diz respeito às possibilidades de intervenção e à forma como ela se operacionaliza. Tem a respeito fundamentalmente com os debates em que os deputados únicos representantes intervêm e sobre os tempos de intervenção. Parcialmente, grande parte destas matérias já foi abordada ou na Conferência de Líderes ou no Grupo de Trabalho sobre Tempos ou na discussão que tinha vindo a ser realizada e que já tinha provocado e promovido alguns consensos, mas fundamentalmente sistematizam-se todas elas. São elas as seguintes, obviamente a que eu já referi da fixação da ordem do dia em que se duplica a possibilidade de intervenção dos DURP de uma fixação potestativa da ordem do dia por legislatura para duas. A matéria das declarações políticas, em que se aumenta o número de declarações políticas que os DURP podem realizar de 3 para 5 por sessão legislativa, esclarecendo-se ainda que, matéria omissa e na qual atualmente os deputados únicos representantes não tinham possibilidade de intervir, a possibilidade de, em cada sessão de declarações políticas, poderem também fazer 2 pedidos de esclarecimento aos oradores. Neste momento não têm tido intervenção nos debates, obviamente faz sentido também que possam, do conjunto de até 7 declarações políticas, em alguns casos até mais, se os próprios exercerem o seu direito, poderem usar a palavra para pedir esclarecimentos por 2 vezes nesses debates. A integração e a previsão expressa de 1 minuto para intervenção nos debates de atualidade, que não vinha prevista, o mesmo em relação aos debates temáticos, nos quais também não estava prevista e não havia lugar à intervenção até agora, em que se prevê também a possibilidade de intervenção com 1 minuto. A regra global sobre o processo legislativo, na qual se consolidam as práticas da legislatura anterior, mas em que também se prevê a garantia mínima sempre de 1 minuto de intervenção em todos os debates de iniciativas legislativas, independentemente da grelha, portanto, desde a grelha D, que é a grelha base, de 3 minutos para cada grupo parlamentar, mas que também nas restantes que são depois fixadas pela Conferência de Líderes, a que acresce sempre, quando são autores de iniciativa, também o minuto adicional que lhes respeita enquanto, neste caso, deputado, obviamente, que apresenta também iniciativa legislativa. E depois, finalmente, em relação a matérias que também já estavam razoavelmente consolidadas, o programa do Governo, o debate com o Primeiro-Ministro, os debates com os Ministros e o debate do Estado da Nação, também clarificar expressamente no regimento os termos e, em alguns casos, aditando a referência expressa aos deputados únicos representantes para que não subsistam dúvidas quanto à intervenção e à forma como ela tem lugar. Finalmente, e ainda a meio caminho entre o processo legislativo e outras formas de intervenção, uma clarificação quanto às petições em relação às quais também a questão tinha sido suscitada, ou seja, no quadro das petições apresentadas e que vão a plenário, havia a dúvida sobre qual o perfil das intervenções dos deputados únicos representantes e clarifica-se que, havendo da sua parte apresentação de iniciativas legislativas ou outras iniciativas, portanto, resolutivas, para acompanhar os textos das petições, nesse caso aplicam-se as grelhas de tempo, a grelha de tempo base, padrão, para efeitos do debate parlamentar assim organizado e, portanto, no fundo, ativa-se a grelha dos 3 minutos e, portanto, os deputados únicos representantes teriam não só o direito ao minuto que lhes assiste, mas também ao minuto acrescido, caso tenham uma iniciativa legislativa própria, não se criando aqui uma zona de impasse, como se verificava. Em suma, o objetivo foi o de assegurar que se continua a ter no regimento uma distinção entre o que são as intervenções e o quadro de intervenção dos grupos parlamentares, dos deputados únicos representantes e dos deputados não inscritos. Equilibra-se, tanto quanto possível, parece-nos, o peso relativo de todos, obviamente atendendo à necessidade do Parlamento também ter que articular mecanismos operacionais para o seu funcionamento, mas também assegurar a representação de todos e a capacidade de intervenção em função da sua dimensão e guiando-se também ainda estas intervenções por aquela que é a natureza de cada debate, de cada órgão, de cada figura regimental, portanto também não as transformando, obviamente, porque elas não só têm um histórico constitucional entre nós, como também têm um histórico, ou melhor, têm também referências de direito comparado que são relevantes, nomeadamente um tema que foi mais talvez amplamente discutido no grupo de trabalho, que era a da participação da Conferência de Líderes, ou seja, a própria natureza da Conferência de Líderes e aquilo que são as Conferências de Líderes noutros Parlamentos apontam no sentido que veio a prevalecer, garantindo-se a possibilidade de auscultação e de possibilidade de os deputados e os representantes serem chamados também a participar, mas quando isto tenha associado a ele um pedido relativo ao exercício dos seus direitos regimentais. Como referi, e para concluir, a matéria dos restantes temas fica para a segunda volta, se quisermos, da revisão regimental. Perante este consenso e também da troca de impressões, Sr. Presidente, não se importará, antecipo aqui um pouco a conversa que já tivemos. Fundamentalmente agora, a sugestão que também já ontem tínhamos feito era, no fundo, determinar já que este conjunto de matérias entre em vigor imediatamente, seja através de uma aprovação formal em que se aguarde pela publicação integrada e consolidada de tudo, ou com uma antecipação da vigência, e, portanto, já é mais uma questão de pormenor a operacionalizar, mas fundamentalmente queríamos dar nota da conclusão desta primeira ronda de trabalhos com o resultado emergente das votações ontem realizadas a título indiciário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos então, abre então o debate, quem desejar pronunciar-se, pedindo que a metodologia do nosso trabalho, para ser um bocadinho ordenado, seja a seguinte: os deputados peço que se pronunciem relativamente a esta proposta que teve uma aprovação maioritária indiciária no grupo de trabalho e que, relativamente às outras matérias que não constam, eventualmente, que não estão espelhadas eventualmente neste texto indiciário e cujos autores desejam manter, façam, expressem essa vontade, porque depois, quando passarmos à votação, não decaindo relativamente às suas propostas iniciais, temos também que proceder à votação, para além do texto indiciário, à votação das propostas que não forem retiradas pelos próprios a benefício deste texto. Portanto, estou aberto a inscrições. Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradecer desde já a possibilidade de participar nesta primeira comissão mais uma vez e repetir aqui um louvor que fiz ontem ao Coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Pedro Delgado Alves, pelo trabalho e a tentativa de conciliação dos vários textos. Infelizmente, este louvor não se estende à posição que o Partido Socialista assumiu, que o PSD assumiu, que o PCP assumiu e que leva a que este texto, ontem votado indiciariamente, tenha uma enorme lacuna, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 20º, que respeita à Conferência de Líderes. É recusada a participação dos deputados únicos representantes de partidos nas conferências de líderes e, como hoje vamos votar, eu gostava daqui muito claramente repetir de novo os argumentos que nos levaram a insistir nesta matéria. Para nós, a Conferência de Líderes não é um órgão meramente administrativo, tem funções importantíssimas a nível do agendamento e da definição das galhas de tempos e não se percebe que não só a nossa proposta de integrar a Conferência de Líderes de pleno direito, mas como também uma proposta feita por representante do Bloco de Esquerda no Grupo de Trabalho, o deputado José Manuel Pureza, que de uma forma muito pragmática sugeriu que se fosse atribuído o estatuto de observador à semelhança do que aconteceu na legislatura passada com o deputado único do PAN, mesmo essa proposta não mereceu qualquer espécie de acolhimento por parte do PS, do PSD e do PCP, que, repito, não consigo entender. Ou se trata de uma resistência quase patológica à mudança, ou pior, é uma tentativa de não deixar que os deputados únicos representantes de partido participem numa fase importantíssima da vida do Parlamento, que é o estabelecimento da agenda e das galhas de tempos de debates onde eles próprios podem vir participar. Portanto, nesse sentido, gostava de deixar aqui para registro e para ata a nossa veemente insistência de que este tratamento dado aos DURPs não é digno, não é compatível com aquilo que devia ser a importância do mandato de deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Peço desculpa.
Não tenho qualquer problema, já dá palavra.
Eu peço desculpa à senhora.
Mas apercebi-me que a senhora deputada se inscreveu primeiro.
Eu não vi a senhora deputada, peço imensa desculpa. Senhora deputada Joacine Catar Moreira, faça favor, peço desculpa.
Sim, senhora. Ampla. Apertura, não é? Para a eventual consideração, não é, do regimento, mas enfatizarmos que, na nossa ótica, houve uma retórica de abertura que efetivamente não coincide com o resultado, o que significa que, se não tivesse existido iniciativas legislativas dos deputados únicos, dá-me a ideia que nenhum dos outros partidos acharia útil ou acharia necessária uma alteração do regimento. Há aqui algo óbvio, é que há uma resistência enorme à alteração, não somente do regimento, como dos regulamentos internos, como de outras áreas, para que se mantenham as coisas minimamente da maneira como elas andaram nestes últimos anos, ignorando que nós hoje estamos numa nova época, numa nova era, e que esta nova era exige uma alteração de regras instituídas. Reforçar ainda que este é o resultado da negociação e por ali fora, mas que para nós ela é manifestamente insuficiente, especialmente quando impede que os deputados únicos tenham acesso à conferência de líderes, nem sequer nos dando a hipótese de lá estarmos enquanto observadores. E que numa instituição em que cada deputado ele está em representação de milhares de eleitores, não se dar acesso a algo significa não estarmos a elevar o espírito democrático e cu, nem a dar a hipóteses que aos deputados únicos de exercerem e de representarem estes milhares de cidadãos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira palavra é, obviamente, endereçada a todos quantos participaram neste grupo de trabalho, pela forma extraordinariamente eficiente e produtiva com que os trabalhos decorreram, e, em particular, naturalmente, ao Sr. Deputado Coordenador, Sr. Deputado Pedro Agado Alves, que conduziu os trabalhos de uma forma extraordinariamente eficiente. Eu não posso deixar de apenas duas notas que me parecem relevantes nesta matéria. É que, ouvindo algumas intervenções sobre este tema, parece que se cria uma ficção que não corresponde minimamente à realidade. Ou seja, cria-se a ficção ou uma determinada retórica que pretende conduzir a ideia de que o Parlamento está a avançar à mudança, está com dificuldades em abrir o funcionamento do Parlamento a uma nova realidade em que estamos hoje envolvidos, mas a verdade é que se nós encararmos o texto que foi aprovado ontem de forma indiciária no grupo de trabalho, a conclusão que chegamos é exatamente a inversa. A tentativa de reconduzir toda a discussão relacionada com os deputados únicos representantes dos partidos à questão da Conferência de Líderes não é mais nem menos do que uma visão extraordinariamente redutora do trabalho que foi feito na alteração do regimento. E, de resto, o regimento foi profundamente adaptado e profundamente alterado no que diz respeito à concessão de um conjunto de direitos de iniciativa, ao alargamento de outros direitos de iniciativa que já existiam e ao aprofundamento da capacidade de intervenção dos deputados únicos representantes dos partidos nos vários institutos parlamentares previstos no regimento. O que não foi feito no grupo de trabalho, e do nosso ponto de vista bem, foi desvirtuar os conceitos em que trabalhamos no sistema parlamentar português. O sistema parlamentar português funciona com grupos parlamentares, com deputados únicos representantes dos partidos e deputados não inscritos. E da mesma forma que não nos parece adequado equiparar os deputados não inscritos aos deputados únicos representantes de partidos, e julgo que nessa matéria devemos ser acompanhados pelos deputados únicos representantes de partidos, também entendemos que não se deve equiparar os deputados únicos representantes de partidos a grupos parlamentares, porque são, por natureza, conceitos totalmente diferentes. E, portanto, o cuidado que foi tido não foi ter uma retórica de abertura, como é dito, foi efetivamente estabelecer-se uma abertura. Não foi haver uma resistência, não houve resistência à mudança, ao contrário do que é dito pelo seu deputado da Iniciativa Liberal, muitíssimo pelo contrário. De resto, devo dizer que o grupo de trabalho, e o grupo parlamentar do PSD em particular, procuraram acolher a grande maioria, a totalidade, à exceção do direito de participação na Conferência de Líderes, daquelas que foram as objeções que foram sendo tomadas e as posições que foram sendo assumidas pelos deputados únicos representantes do partido, designadamente e especialmente, devo dizer, as sensatas, tirando esta questão da Conferência de Líderes, posições assumidas pela Iniciativa Liberal. Que foi, de resto, o único deputado, o único presidente do partido, também tenho que o dizer, que tirando, volto a dizer, excetuando a questão da Conferência de Líderes, não procurou equiparar a intervenção do deputado, o único presidente do partido, a grupos parlamentares, ao contrário do que aconteceu com outras propostas que tivemos a oportunidade de discutir no grupo de trabalho. E, portanto, não houve resistência à mudança, houve sim uma adequação dos trabalhos parlamentares à realidade dos deputados, únicos representantes de partidos. Procurou-se garantir a integridade dos conceitos, não misturando ou não equiparando deputados não inscritos a deputados únicos representantes de partidos, distinguindo-se de forma muito clara, quer no que diz respeito aos tempos de debate, quer no que diz respeito à capacidade de intervenção em todos os institutos parlamentares, de debate parlamentar nesta Casa, como houve obviamente a preocupação também de manter a integridade dos conceitos, não equiparando deputados únicos representantes de partidos a grupos parlamentares. Em conclusão, devo dizer o seguinte, não tenho qualquer dúvida que esta proposta que foi votada ontem de forma indiciária e que é hoje votada hoje nesta Comissão, significa uma profunda adaptação dos trabalhos parlamentares, significa o reconhecimento da realidade que deve ser reconhecida, respeitada e aprofundada da intervenção e do exercício de direitos dos deputados únicos representantes de partidos, mantendo-se a integridade dos conceitos, mantendo-se a tradição do nosso Parlamento e respeitando também aquelas que são as experiências de direito comparado, que não podemos ignorar, evidentemente, não vivemos num mundo isolado. Por outro lado, e para finalizar, houve o cuidado de não encontrar uma resposta casuística a um impulso, muitas das vezes vindo de fora para dentro, mas sim encontrar uma solução sistemática que se possa perdurar no tempo, respondendo aos novos desafios e às exigências que os resultados eleitorais colocaram ao Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu creio que em termos metodológicos, começando por aí, se todos os grupos parlamentares tivessem estado representados no grupo de trabalho de ontem, poderíamos assumir as votações efetuadas. Como isso não aconteceu, receio que tenhamos de votar mesmo as disposições indiciariamente aprovadas, e depois aí haverá que encontrarmos a melhor metodologia para o fazer e a forma mais prática de o fazer. Bom, relativamente agora à questão de fundo, eu queria também saudar a forma como funcionou o grupo de trabalho, a forma como foi dirigida e de facto, e a operacionalidade que nos levou a chegarmos aqui hoje com um texto indiciário aprovado e com o trabalho muito facilitado para resolver uma questão que, de facto, é premente para o funcionamento da Assembleia da República. Ora bem, relativamente à questão que aqui está a ser colocada, eu queria dizer que nós vamos consagrar um regime regimental de direitos dos deputados únicos representando partidos sem precedentes. Sem precedentes. Não é a primeira vez que há deputados únicos representantes de partido na Assembleia da República, mas os deputados únicos representantes de partido nesta 14ª legislatura vão ter direitos incomparavelmente superiores aos que existiram em legislaturas anteriores. Eu lembro-me da legislatura em que o Partido da Solidariedade Nacional elegeu um deputado único representante de partido e não tinha nem um décimo dos direitos que estão a ser consagrados. E mesmo o PAN, na legislatura anterior, embora lhe tenha sido atribuído um caráter excepcional à sua participação, tinha muito menos direitos do que vão ter agora os deputados únicos representantes de partido. E isso deve ser salientado. Eu diria até que, em termos individuais, são de muito longe os deputados com mais poderes de intervenção nesta Assembleia. Bom, ora bem, agora, aquilo que nós não podemos aceitar é que se crie um bocado a ideia de que, pelo facto de terem sido eleitos 3 deputados únicos representantes de partido, que isso dá origem à 4ª República, ou à 3ª, como se quiser. Há uma nova República, havia o antes em que não havia deputados únicos representantes de partido, e há o depois em que há deputados... Não é assim. Na última legislatura já houve. E agora o que há é abertura da parte dos grupos parlamentares para considerar um conjunto de direitos novos a atribuir nesta legislatura aos deputados únicos representantes de partido, que têm, evidentemente, a legitimidade que decorre da sua eleição, por dezenas de milhares de eleitores, mas que não podem pôr em causa a legitimidade dos partidos que elegeram grupos parlamentares porque tiveram muito mais votos. E esses eleitores também são eleitores. E, portanto, não há eleitores de primeira nem de segunda e, portanto, a Assembleia da República tem um sistema de representação proporcional precisamente para que a proporcionalidade seja, para que o voto dos eleitores seja respeitado e, portanto, os partidos que tiveram votos para eleger grupos parlamentares têm grupos parlamentares e aqueles que só elegeram um deputado nesta legislatura, naturalmente que terão os direitos inerentes a esse facto, a essa representação. Aquilo que se pretendeu aqui foi equiparar os deputados únicos representantes de partido a grupos parlamentares. São realidades diferentes. A Assembleia da República sempre esteve organizada em função dos grupos parlamentares, está formatada desde a sua existência em 1976 à existência de grupos parlamentares e daí se ter criado uma conferência de representantes dos grupos parlamentares e não propriamente dos deputados, mas os grupos parlamentares, porque é essa a forma em que a Assembleia está organizada, como aliás até foi salientado ontem no debate do Grupo de Trabalho. Há direitos que nem todos os grupos parlamentares têm, só a mesa da Assembleia é integrada apenas por representantes dos 4 maiores grupos parlamentares, o que faz com que, designadamente, o meu partido já esteve representado na mesa, já deixou de estar e voltou a estar e deixou de estar, não é? E não foi por isso que nós viéssemos aqui reivindicar, quando deixámos de estar representados na mesa, que viéssemos aqui reivindicar que as coisas se alterassem para que pudéssemos estar, não, nunca questionámos o facto de que, não estarmos entre os 4 maiores partidos, deixarmos de estar representados na mesa da Assembleia, portanto as coisas são o que são. E portanto eu creio que faz sentido que aquilo que se está a discutir, enfim, que se encontre uma forma adequada de conformar direitos que são legítimos, obviamente, como as reivindicações também são legítimas, não é? A questão é se concordaremos ou não com elas. Mas, portanto, que se procure encontrar uma forma de conferir um conjunto significativo de direitos aos deputados únicos representantes de partido, o que nós não aceitamos é que, de facto, sejam equiparados aos grupos parlamentares e, de facto, foi isso que esteve aqui em cima da mesa nas reivindicações que foram feitas, que, sendo legítimas, nós discordamos delas. Portanto, pensamos que aquilo que está aqui proposto indiciariamente, há aqui, apesar de tudo, normas com que nós não concordamos. Nós achamos que há aqui um ponto, designadamente no ponto das relações políticas, em que há um direito que é desproporcionado, que é conferido aos Estados Unidos representantes de partido, mas isso é um aspecto particular. Quanto ao resto, do essencial, nós concordamos com aquilo que foi aprovado ontem no grupo de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente, quer dizer, que a primeira coisa que eu acho que é relevante nós fazermos aqui ao discutirmos este assunto é procurar falar claro e sermos claros e objetivos no que é que está em causa e no que é que está em relação ao que está em causa e em relação ao que está em cima da mesa. É evidente, quando fazemos a discussão a dizer se vamos equiparar a partidos ou se não vamos equiparar a partidos, já a coisa não está nem muito clara, nem muito objetiva, porque nunca é isso que está em causa, e o CDS, desde o início que o disse, e fomos bastante objetivos nesta matéria, nós sempre dissemos que era preciso encontrar um regime intermédio, por assim dizer, um regime que não fosse o regime dos grupos parlamentares, muito menos dos grupos parlamentares maiores, mas que também não fosse o regime de cada deputado por si, porque também não faria sentido, não é? Quer dizer, o CDS neste momento tem 5 deputados, não faz sentido que cada um dos nossos 5 deputados tenha os mesmos direitos que tem o deputado, a deputada do LIVRE, o deputado da Iniciativa Liberal ou o deputado do Chega. Não faz sentido. Quer dizer, portanto, tem que ter um regime maior do que tem cada deputado individualmente, ainda que abaixo daquilo que são os direitos dos grupos parlamentares. Foi sempre isso que esteve em causa, foi sempre isso que esteve em cima da mesa, foi isso que esteve na nossa proposta e estamos aqui hoje para tomar uma posição e tomar uma decisão. Acho curioso até que o Sr. Deputado António Filipe, e se ele me permite faça só esta pequena referência, diga, bom, se tivéssemos votado ontem, mas na reunião do grupo de trabalho onde eu estive, foi precisamente o Sr. Deputado António Filipe que disse que não estava para votar 3 vezes e que a votação final seria sempre feita aqui, e portanto nos reservaríamos para aqui na nossa posição final. Não se pode dizer, não é aqui, tem que ir à comissão e depois dizer, não, mas devia ter sido lá para não ser na comissão. Não, disse que se tivesse...
Se me permite, não disse nada disso. Eu apenas disse
que temos, António Filipe,
que temos que seguir que caso tivéssemos estado todos representados, poderíamos assumir as votações. Não tivemos, não podemos, mas isso é natural. É assim mesmo. Não estou a contestar nada.
Não há um problema nada de assumir as votações. Há um problema de sim, claro, não se poder retirar aquilo, claro, que não, foi, não, não seja retirado.
Não há aqui crítica
autores
nenhuma a ninguém. Não...
Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor de continuar.
Sr. Presidente, Sr. Deputado António Filipe, eu não estou a responder a uma crítica, porque eu também achei que não havia crítica nenhuma, só estava a lembrá-lo que na primeira reunião, antes da de ontem, foi precisamente o Sr. Deputado que disse quando é que isto vai ser decidido em termos definitivos. E quem estava lá lembra-se. E foi clarificado pelo Sr. Presidente do Grupo de Trabalho que seria aqui sempre em sede de plenário, e foi isso que foi assumido. E, portanto, não faz sentido dizer que devia ter sido ontem quando estava definido que era hoje. É só isso que eu lhe disse e eu estou a repetir exatamente
o que
disse.
Mas eu não disse que devia ter sido ontem, não podia dizer que...
Oh, Srs. Deputados, eu peço que não se interrompam uns aos outros, darei a palavra a todos e peço que não se envolvam, não vale a pena envolverem-se em disputas bilaterais. Eu peço que, para a boa produtividade dos nossos trabalhos, que se atenham à substância do que estamos a discutir e não às tricas ou episódios que não ajudam a construir uma solução. Se está até uma correta.
Portanto, não podia estar mais de acordo consigo, mas não fui eu que fiz um reparo à forma dos trabalhos, nem fui eu que tive sentido necessidade de interromper o deputado para clarificar essa matéria. Eu limitei-me a fazer uma referência, tranquila e serenamente, e andando para a frente, até porque realmente é a questão de fundo que é a questão essencial e que é a questão fundamental. Em relação à questão de fundo, nós discutíamos em relação aos deputados representantes únicos de um partido duas questões essenciais: o seu direito de participação, os direitos de votação, os direitos de intervenção, por um lado, e por outro lado, questão que não está resolvida, a questão da conferência de líderes. Em relação aos direitos de intervenção, eles foram, em certa medida, contemplados, mais ou menos com maior intervenção ou com menor intervenção, mas estão, apesar de tudo, contemplados. Ou seja, só para dar um exemplo, nós, CDS, propunhamos que fossem 6 declarações políticas por sessão. Ficaram 5, era a proposta de resto do coordenador do grupo de trabalho e, portanto, enfim, 6, 5, não será por aí, não é? Quer dizer, ou seja, nós propusemos 6, fizemos uma conta, duplicámos o número que existia, num estudo qualquer mais científico e mais matemático, chegou-se à conclusão que não eram 6 e que o rácio eram 5, não é por aí que há problema. Por exemplo, para intervir nos debates previstos nos artigos 71 e 73, nós propunhamos que os deputados, e proporemos isso em relação aos votos também, mas os votos, Sr. Coordenador, tanto quanto percebi, foram excepcionados, não é? Portanto, serão discutidos no momento posterior, também aí o direito de palavra ou não. Nós propunhamos que os deputados, representantes únicos de um partido, tivessem 2 minutos nesses debates. Está 1 minuto, enfim, com possível tolerância da mesa, o direito de intervenção está lá, é o mais importante. Eu achava que 2 minutos era um tempo mínimo razoável para uma intervenção parlamentar, por isso propusemos 2 minutos, está 1 minuto, também não vem mal ao mundo por aí. Onde eu acho que há problema, e há um problema que, na minha opinião, é incompreensível, é precisamente na questão da conferência de líderes. E a questão não é, como aqui foi dito, porque é razoável, não é razoável, há um histórico, no tempo do deputado Manuel Sérgio aconteceu qualquer coisa, não é por aí, quer dizer, o problema é agora. E agora houve uma mudança significativa em que há, além do PAN, que deixou de ser um deputado com um partido com um único deputado, para ter um grupo parlamentar, há mais 3 partidos que têm um deputado cada um. E esses partidos podem ou não estar na Conferência de Líderes, é esse o ponto. E o que é que a Assembleia e o que é que os outros partidos respondem a essa matéria? A resposta do CDS é muito óbvia, é muito evidente, está no artigo 20, nós achamos que devem participar na Conferência de Líderes e, na nossa opinião, podem e deveriam até participar na Conferência de Líderes de pleno direito. É a nossa opinião, é a nossa posição. A resposta que aqui é dada pela maioria que se formou é uma resposta, tendo em atenção o que foi decidido designadamente na última legislatura, que não tem nenhuma explicação, que não tem nenhuma compreensão. Não tem nenhuma compreensão. Ou seja, porquê é que estes partidos não podem participar na Conferência de Líderes? Porque nunca participaram e foi sempre um direito reservado aos grupos parlamentares. Não é verdade. Não é verdade. Porque na última legislatura foi criado, e bem, um estatuto excepcional para o PAN. E, portanto, se foi criado um estatuto excepcional para o PAN na última legislatura, porquê é que outros partidos, na mesma circunstância, isto no fundo tem um bocadinho a ver sempre com igualdade de direitos, digo eu. E, portanto, porquê é que outros partidos, na mesma circunstância, não têm o mesmo direito que foi atribuído ao PAN naquela altura e naquelas circunstâncias? Não consigo perceber e acho que lá fora ninguém consegue perceber. E, portanto, a realidade é absolutamente esta. Podem dizer assim, aquilo foi um precedente que não fazia precedente. Logo à partida é uma boa explicação, a ideia do precedente que foi aberto, mas que não fazia precedente, logo à partida é uma boa ideia. Mas podemos não ficar por aí, dizer, mas foi só porque era só um, também não colhe a explicação. E, portanto, a explicação eu não a consigo encontrar. Verifico que houve uma atitude, na minha opinião, que revela compreensão e revela um exercício de inteligência por parte do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, ao dizer que, bom, então, mas pelo menos terão o estatuto de observador. Eu acho que por aí menos mal, porque por aí já seria, de facto, difícil, ou mais difícil ficaria, ter o argumento contrário, porque o que foi realmente atribuído ao PAN na última legislatura foi o estatuto de observador, mas de observador que esteve presente em todas as reuniões. Eu estive na Conferência de Líderes na última legislatura, não em todas, mas em muitas reuniões. O PAN esteve sempre, participou, acompanhou a agenda, fez sugestões. Sr. Presidente, vou terminar já. E, portanto, não vejo que esse estatuto deveria ser um mínimo. Não reconhecer sequer esse estatuto é dizer, é um erro, na minha opinião, além de ser incompreensível, é um erro, porque é dizer que a Assembleia, os partidos que estão cá há mais tempo, vão barrar, vão bloquear os partidos que agora entraram na Assembleia à porta da Conferência de Líderes. E não há nenhuma razão para essa barragem, nenhum facto objetivo. Dá-se até o caricato, Sr. Presidente, e com isto termino, dá-se até o caricato de haver um partido que nunca, de modo próprio e por si próprio, a não ser em coligação sim, mas de modo próprio nunca foi a votos, mas é que nem para a Assembleia da República, nem para uma Câmara Municipal, nem para uma freguesia, nunca foi sozinho a votos. Não, nós fomos a todas, as freguesias, Sr. Deputado, inúmeras, ora em coligação, ora sozinhos, mas fomos a votos em todo o país, até candidatos presidenciais já apresentámos, coisa que não é obrigação dos partidos. E vamos a votos e vamos sempre. E destas eleições, nas últimas, fomos a votos sozinhos em todo o país. O resultado foi mau, eu sei, mas fomos. E fomos a câmaras, temos presidências de câmaras. É que nem a uma freguesia, Sr. Deputado. Nunca foram sozinhos a votos, nem a uma freguesia. São, para todos os efeitos, um grupo parlamentar com todos os direitos inerentes aos grupos parlamentares. Não é aos observadores, é aos grupos parlamentares, é o caricato. O PEV nunca disputou uma eleição sozinho na vida, mas é um grupo parlamentar com todos os direitos dos grupos parlamentares. Os novos partidos foram a votos, conquistaram o lugar, mas são barrados à porta da Conferência de Líderes. Ó Sr. Presidente, eu não vou utilizar a palavra proibida, como é evidente, não é? Porque, havendo aqui palavras proibidas, eu não me atrevo a usar a palavra proibida, mas é o que me ocorre neste momento. A mim só me ocorre a palavra proibida, não me ocorre outra. Quer dizer, isto é uma decisão que em si mesmo é incompreensível, não faz sentido. Pronto, eu vou terminar com a palavra proibida. Vou terminar com a palavra proibida. É uma vergonha esta decisão, Sr. Presidente. Não dar acesso à Conferência de Líderes é uma vergonha.
Já toda a gente percebeu o seu ponto de vista. Sr. Deputado José Manuel Pureza. Srs. Deputados, eu peço que criem condições para que a gente possa prosseguir os nossos trabalhos. Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu peço que não se envolvam em diálogo. Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe depois em devido tempo. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Três notas muito breves. A primeira, para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo modo como coordenou e ajudou ao trabalho deste grupo de trabalho nesta fase. A sua tentativa de encontrar pontos de contacto entre as diversas propostas foi muito importante para podermos avançar em tempo útil e, portanto, eu acho que isso precisa de ser sublinhado. A segunda palavra é para sublinhar que, relativamente aos direitos, ou se quisermos ao estatuto dos deputados únicos representantes de partido, se registaram, do nosso ponto de vista, significativos progressos em diversíssimas matérias e que, portanto, hoje o regimento da Assembleia da República, uma vez aprovado este texto, vai, digamos, ser um texto melhor do ponto de vista da sua adequação à realidade que é a de deputados únicos representantes de partidos, na lógica do reconhecimento da sua representação de partes importantes do eleitorado português. Finalmente, e não quero fazer outro tipo de considerações, temos muita pena que não tenha sido acolhida a sugestão que apresentámos de os deputados únicos representantes de partidos terem assento na Conferência de Líderes a título de observadores. Entendemos, e por isso fizemos essa sugestão, que seria uma forma sensata, equilibrada, razoável de dar expressão também do ponto de vista desse órgão, digamos assim, que tem um papel muito importante na vida da Assembleia, de dar expressão a esta existência e a esta importância dos deputados únicos de partidos. Bem sei que o regime que foi adotado na legislatura passada para o PAN não é um precedente de direito, mas tenho todas as razões para entender, creio eu, que se trata de um precedente de facto e por isso mesmo devia ser, do nosso ponto de vista, ter sido tomada em consideração essa possibilidade. Não foi essa a sugestão que foi adotada e por isso, Sr. Presidente, não sabendo qual vai ser a metodologia que vai ser seguida, e o Sr. Presidente nos dirá já de seguida, certamente, mas queríamos solicitar que a votação do artigo 20 fosse destacada do restante texto, porque é o ponto onde nos parece que há discordância e que nós, enfim, gostaríamos de sinalizar. Obrigado.
Sem dúvida que assim será, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por referir precisamente onde terminou o Sr. Deputado, que é o precedente, de facto, do PAN na legislatura passada, deveria ter sido um precedente de direito, pois deve ser, de facto, o regimento e a Assembleia a ir ao encontro daquilo que é as novas realidades da sua composição, nomeadamente a entrada de novas forças políticas, e não o contrário. Posto isto, o PAN concorda, como sempre concordou, com aquilo que possa consistir num alargamento e numa adaptação do regimento à presença das diferentes forças políticas, ainda que com um deputado único, na sua respectiva proporcionalidade. Agradecer também aquilo que foi o trabalho do grupo ontem, por conflito de agenda não me foi possível estar presente, mas já pudemos ver que em parte vai ao encontro daquilo que é o alargamento dos direitos dos deputados únicos, com exceção da questão, de facto, da presença em conferência de representantes. E deveria também ser dada essa possibilidade aos mesmos, acompanhamos aquilo que é essa necessidade, não apenas como uma mera concessão, mas sim porque deve ser um direito de todas as forças políticas que chegam até à Assembleia da República e que são diretamente eleitas a estarem presentes e a poderem participar também daquilo que são os trabalhos da Conferência de Líderes e, nesse sentido, poderem, no momento, não só decidir os seus arrastamentos, da pertinência ou não, como também de tomar conta de tudo aquilo que é os restantes trabalhos. Fica mais uma vez esta nossa posição. Lamentar também que na legislatura passada isso não tenha acontecido, era a influência que o PAN tinha, era um deputado único e, portanto, não foi possível logo mudar aquilo que era uma necessidade premente de facto, olhar para o regimento e para a Assembleia da República para estas novas realidades. Felizmente, hoje, em cima da mesa, temos essa possibilidade e, portanto, acho que, estando convocados para mudar esta nova realidade, devemos todos corresponder positivamente a este desafio.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho ainda o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr.
Não
Presidente.
Na qualidade de coordenador.
Exatamente. Para dar nota também da posição do Partido Socialista, uma vez que também nessa qualidade integra o Grupo de Trabalho. Uma primeira observação relativa àquilo que é o trabalho do Grupo de Trabalho, mas também à missão de rever um regimento. O regimento é um instrumento de trabalho para um órgão como a Assembleia da República, necessariamente tem que ter capacidade de criar uma solução operacional e também ter em conta aquilo que são as realidades de cada uma das instituições que está a debater. E há um facto que, por muito que exista uma nova realidade no sentido em que temos mais forças políticas representadas, como o Sr. Deputado António Filipe há pouco referia com uma boa imagem, não há uma refundação da República pelo facto de termos mais partidos, partidos diferentes, partidos com uma composição diferente. Portanto, o regimento não pode perder de vista aquilo que é a natureza daquilo que são as suas instituições. E, por isso, se olharmos efetivamente para aquilo que são os órgãos de composição parlamentar, seja a Conferência de Líderes, mas outros também, eu acho que ninguém questiona, e se não se questiona em relação a estes outros que eu vou enunciar, não se compreende porque é que se questiona em relação à Conferência de Líderes. A mesa da Assembleia da República não integra representantes sequer de todos os grupos parlamentares, apenas dos quatro maiores. O grupo de trabalho dos assuntos culturais ou o grupo de trabalho do Canal Parlamento também assenta numa representação em que apenas estão presentes os grupos parlamentares. O próprio Conselho de Administração, que tem uma função igualmente central no funcionamento do Parlamento e na resolução de inúmeras questões, não só apenas de natureza logística e administrativa, mas de natureza financeira sobre a gestão do Parlamento, também não integra deputados únicos representantes dos partidos. Portanto, obviamente, na estruturação de qualquer Parlamento, e o elemento de direito comparado não é apenas uma bizantinice ou um preciosismo académico, é mesmo a demonstração que outros parlamentos, quando se organizam e que têm figuras que têm uma designação similar ou que têm apenas uma função similar, o que integram são os representantes dos grupos parlamentares. E aquilo que se procurou fazer foi reconhecer que o importante e o decisivo na representação parlamentar é o uso da palavra, a possibilidade de intervenção nos processos legislativos, a capacidade de participar nos debates de fiscalização política e em todos estes pontos, sem exceção, houve ou a inclusão onde não havia anteriormente possibilidade de intervenção por parte dos deputados únicos representantes, ou um reforço objetivo quantitativo da sua capacidade de intervenção, não obstante o facto de haver mais deputados únicos representantes do que na legislatura anterior. E este é o ponto em que a matemática aqui é incontornável, porque se é verdade que os três deputados únicos representantes representam vários milhares de cidadãos eleitores, os restantes representam vários milhões de cidadãos eleitores. E o facto de, na articulação e na definição de grelhas de tempos ou de estruturação da forma como os debates são organizados, a atribuição de mais tempo aos deputados únicos representantes, que obviamente tem que ter lugar, mas faz-se também à custa do tempo daqueles partidos que tiveram 1,9, 1,4 milhões de votos, ou 500 mil, ou 300 mil. E, portanto, o equilíbrio alcançado é através até de uma desproporção, na forma como também já foi referido, os deputados únicos representantes, é assim, é inevitável, obviamente têm até uma capacidade de intervenção parlamentar superior àquilo que uma proporcionalidade direta lhes acarretaria, mas é a forma de garantir que têm um papel e a possibilidade de intervenção nos debates parlamentares. Portanto, não é uma questão de retórica de abertura, é efetivamente mais capacidade de intervenção a todos que aqui é colocada em cima da mesa. Depois, duas brevíssimas notas finais. Uma primeira, que é relativamente à questão focada quer pelo Sr. Deputado Inês Real, quer pelo Sr. Deputado Telmo Correia, quanto ao precedente. Ora, a Conferência de Líderes foi claríssima na legislatura anterior, dando nota que não estava a criar nenhum precedente. Não é um precedente que não é precedente. É apenas uma decisão que tinha por objeto apenas resolver, naquela legislatura, a possibilidade do PAN ter-se estatuto observador. E, portanto, não estabelece um precedente. E penso que a noção de precedente pressupõe a interiorização dessa natureza, que foi desde logo, desde a primeira hora, expressamente afastada pela Conferência de Líderes. Porque a Conferência de Líderes, em meu entender, se calhar tomou uma decisão errada nesse momento, mas é a minha opinião pessoal, mas uma coisa é certa, não tomou a decisão de tomar um precedente. Essa expressamente o não fez, porque entendeu que essa reflexão não devia ser feita de forma avulsa no quadro de uma decisão na legislatura anterior, devia ser eventualmente enquadrada numa revisão do regimento, que é o que estamos a fazer agora. A proposta apresentada e aquela que vingou acaba por acautelar a principal razão pela qual é necessário que os deputados e os representantes tenham possibilidade de acesso à Conferência de Líderes, para gerir os seus próprios agendamentos, para poderem comunicar as necessidades de exercício dos seus poderes estatutários e para, no fundo, também participar enquanto a questão se coloca, que não se colocará sempre, porque também, obviamente, tem um quadro de intervenção mais limitado. Mesma questão que a Sra. Deputada Inês Sousa Real referia dos arrastamentos, o próprio regimento já acautela a possibilidade, porque até à sexta-feira que se segue à Conferência de Líderes, todos os arrastamentos podem ter lugar e até se introduzem normas agora nesta revisão para melhorar a comunicação de informação aos deputados únicos representantes de partidos. Finalmente, uma brevíssima nota, uma nota metodológica e ainda uma nota sobre algo que eu acho que não pode deixar de ser referido. Em primeiro lugar, eu acho que a técnica do chamado whataboutism, que é o e já agora, nos debates, não ajuda a focar aquilo que estamos a discutir. Sr. Deputado Telmo Correia, não estamos a discutir a natureza da forma como o sistema eleitoral português admite partidos com representação parlamentar. Portanto, estamos a fazer um debate sobre deputados únicos representantes e não sobre deputados ou sobre grupos parlamentares que são integrados em coligações. Porque não me recordo ter havido escândalo algum ao longo dos 40 anos de democracia, quando o MDP-CDE integrou coligações e elegeu deputados e grupos parlamentares, ou quando o PPM integrou a Aliança Democrática por duas vezes e também elegeu grupo parlamentar. Nessa altura não mereceu escândalo o facto de um partido que eventualmente não se apresenta sozinho a votos aceder à representação parlamentar aí. E, portanto, devo dizer, enquanto o papel que nos cabe a todos os deputados representar e justificar a igual dignidade a todos os deputados, eu acho inaceitável aquilo que por vezes se diz do parlamentar do Partido Comunista aos Verdes, que faia votos efetivamente, integrado numa coligação eleitoral e tem os direitos regimentais que lhe assistem de forma incontroversa ao longo da história da democracia portuguesa. E, portanto, não façamos um debate sobre um outro tema, que é o quadro de intervenção dos deputados únicos representantes de partidos, trazendo argumentos que não nada têm a ver com o assunto e que, no fundo, só contamina uma discussão com um assunto que não é aquele que está a ser colocado em cima da mesa. Depois, uma última e brevíssima nota sobre a metodologia e sobre o que se fez. Ontem, no grupo de trabalho, fez-se uma votação indiciária, que é um instrumento auxiliar de trabalho para a reunião de hoje da primeira comissão. E, portanto, a decisão final, obviamente, é aquela que é tomada aqui hoje. Mas, obviamente, que também o trabalho de ontem, como em todos os grupos de trabalho que preparam textos de substituição com vista a acelerar os procedimentos, obviamente é um trabalho que não dispensa, ou melhor, que poderia dispensar, mas que tornaria muito mais moroso e muito mais difícil o trabalho aqui de hoje e, portanto, para que fique claro, nunca foi desmentido por ninguém, que a decisão final é tomada no plenário da primeira comissão, mas também em momento algum se desvalorizou a necessidade de estar e discutir e votar no grupo de trabalho para que se produzisse um texto que hoje nos ajuda a fazer de forma mais célere esta discussão. Uma última nota agora, ponho só brevemente o chapéu de coordenador por um segundo. De facto, no relatório que foi distribuído, esquecemos por lapso de indicar que o Bloco de Esquerda tinha oralmente formulado aquela proposta que o Sr. Deputado José Manuel Pureza referiu, portanto, vai ser acrescentada no relatório do Grupo de Trabalho, porque não constava essa formulação da proposta oral que depois ficou prejudicada pela votação, mas de qualquer maneira, como vai ser votado agora por formulação do Bloco, penso que não há problema, mas para que fique também expresso que no relatório do Grupo de Trabalho que a questão foi abordada e discutida. Muito obrigado.
O relatório será corrigido de acordo com esta indicação. O Sr. Deputado António Filipe prescindiu. Tenho a última inscrição do Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido, no interesse até da própria resolução deste assunto, só porque eu inadvertidamente penso ter sido injusto na primeira intervenção, a não tornar claro que o louvor ao trabalho do Grupo de Trabalho incluía reconhecimento de manifestas melhorias relativamente à atual versão do regimento e que essas manifestas melhorias, não indo ao encontro de todas as nossas pretensões, eram suficientes para considerarmos um trabalho globalmente positivo e que está longe de equiparar grupos a grupos parlamentares, como é óbvio que nunca foi, pelo menos nossa intenção. A intervenção inicial que fiz referia-se especificamente, e esse parágrafo e essa pausa antes de começar eu fiz, ao artigo 20º que desapareceu do texto indiciário. E no artigo 20º não há nenhum motivo que a mim me ocorra como razoável para que não haja pelo menos o estatuto de observador concedido aos deputados únicos representantes de partidos. E aqui eu sei, José Manuel, pode ser um bocadinho, desculpe, deputado José Manuel Pereza, pode ser um bocadinho incómodo, mas pela segunda vez em dois dias vou concordar com uma sugestão feita aqui pelo Bloco de Esquerda de votar.
de considerar, incluindo por omissão, porque foi recusado ontem na votação indiciária, as alterações ao artigo 20 para que possa ser votada à parte nos trabalhos de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Parece que ainda tenho mais um pedido, que é do Sr. Deputado Telmo Correia, pois eu pedi que pudéssemos passar, depois definirei a metodologia e passávamos à fase seguinte. Sr. Deputado Telmo Correia.
Será isso, Sr. Presidente, mas a primeira questão é precisamente metodológica e tem a ver com esta última intervenção do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, para dizer, quer dizer, não está no texto, porque no texto está aquilo que terá sido consensualizado e, portanto, as outras propostas podem sempre ser votadas aqui. O Sr. Presidente tinha dito no início da reunião, nós estamos de acordo, nós quereremos votar a proposta do CDS para o artigo 20, que é a participação dos novos partidos com representação parlamentar de pleno direito na Conferência de Líderes. Obviamente que quem quer o mais quer o menos e, portanto, propondo o pleno direito, também votaremos favoravelmente o estatuto de observador sugerido pelo Bloco de Esquerda, porque se propomos mais também aceitaremos menos, como é evidente. Segunda questão só, e porque foi expressamente referido, designadamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só deixar um pequeno esclarecimento. Na minha intervenção não há nada de negação dos direitos do grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. E a minha frase é muito clara. É um partido que, por si só, nunca disputou eleições, tanto quanto eu me lembro. Comparar isso com todos os outros partidos e todos, enfim, o Bloco de Esquerda é, na sua natureza, em alguma medida, uma coligação em si mesmo, mas que me lembro nunca terá feito coligações. Porque todos os outros partidos já concorreram em coligação. E, portanto, todos concorreram em coligação, todos foram a votos sozinhos. Há um só que nunca foi, quer dizer, portanto, comparar isso com a realidade do CDS ou do Partido Socialista, que já fez coligações, ou do PSD, que já fez coligações, comparar isso não tem nenhuma comparação possível. Eu não ponho em causa os direitos do PEV, Sr. Presidente, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, para um cidadão comum achar normal que um partido que concorreu sempre em coligação, legitimamente, não é isso que está em causa. É, para todos os efeitos, um grupo parlamentar de pleno direito, com pleno assento na Conferência de Líderes, e a Conferência de Líderes não é essa coisa menor comparável ao Canal Parlamento ou não sei o quê, quer dizer, é o órgão decisório da agenda do Parlamento semanalmente ou quinzenalmente, e, portanto, achar que nessas circunstâncias tem todos os direitos, enquanto que partidos que fizeram eleger por si próprios, o que sabemos não é fácil para o nosso sistema um deputado, não tem esse direito, enfim, eu diria que é a mesma coisa que dizer que há um precedente que não faz precedente. Se quiser, Sr. Deputado, e Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o meu precedente era no sentido anglo-saxónico do termo. E desse ponto de vista é absolutamente invocável a existência de um precedente. Ou seja, há um precedente no sentido em que há um partido que elegeu um único deputado e que foi e teve assento na Conferência de Líderes. É nesse sentido que há um precedente. Isto é um precedente em termos linguísticos, é um precedente. Diz Vossa Excelência, mas foi lá combinado que não servia para os outros
Sr.
a seguir.
Deputado, eu peço que conclua.
Termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo que algumas destas intervenções não estaremos a caminho da Quarta República, mas algumas destas intervenções e tomadas de posição parecem ser uma boa ajuda àqueles que gostariam de ter uma Quarta República.
Bom, Srs. Deputados, agradeço as vossas intervenções. Em termos de metodologia, eu penso, eu de resto fui tomando nota ao longo das várias intervenções e penso que ficou claro das vossas intervenções que quer o CDS-PP, quer a Iniciativa Liberal, quer o LIVRE, independentemente de, enfim, terem gostado ou que o texto indiciário pudesse ser tivesse um denominador comum um bocadinho mais alto, uma fasquia mais alta, reconhecem a evolução, à exceção da questão relativamente ao artigo 20. E, portanto, relativamente ao artigo 20, nós temos duas propostas. Temos as propostas constantes do texto do projeto do CDS, do projeto do LIVRE e do projeto da Iniciativa Liberal, que na prática são iguais relativamente à participação a par dos grupos parlamentares, dos deputados únicos dos partidos na Conferência de Líderes. E depois temos a proposta oral, não formalizada por escrito, por parte do Bloco de Esquerda, mas apresentada, quer no grupo de trabalho, quer reiterada, agora aqui na reunião da Comissão, de que pudesse haver no artigo 20 uma participação como observador da parte dos deputados únicos representantes dos partidos na Conferência de Líderes. Portanto, a metodologia que eu sugeria aos senhores deputados, e peço a vossa atenção, porque depois é necessário para envio para plenário das coisas em condições. O que eu iria fazer era colocar primeiro à votação as propostas constantes, as propostas de alteração, que são o tal denominador comum, constantes do relatório que foi enviado, do relatório e da formulação de propostas concretas, do texto indiciário enviado ontem do Grupo de Trabalho. Feita essa votação, passaremos à votação das duas propostas de acrescento de uma alteração ao artigo 20, a primeira, de acordo com as propostas apresentadas pelo CDS, pela Iniciativa Liberal e pelo LIVRE, que na prática são idênticas no seu conteúdo, e penso que o Chega também tinha, embora não esteja presente agora na sala, e depois, caso essa não seja aprovada, a proposta, porque me parece que ela é de um grau inferior, se for aprovada esta proposta, está ultrapassada, está prejudicada a proposta do Bloco de Esquerda, mas, se não for o caso, colocarei à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Sendo aprovadas quaisquer destas alterações, será acrescentado ao texto uma alteração ao artigo 20, de acordo com aquilo que tiver sido aprovado. Ato contínuo, o que eu peço depois aos grupos parlamentares que apresentaram propostas de regimento que expressem a retirada dos seus textos a benefício do texto que sobe para plenário. Porque, caso contrário, em plenário tem que se repetir as votações todas, sem vantagem absolutamente nenhuma, a par do texto de substituição que for enviado por parte da Comissão. Penso que fui mais ou menos claro, mas o Sr. Deputado João Coutrinho pede um esclarecimento sobre esta matéria. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir um esclarecimento no sentido de saber se seria possível, Sr. Presidente, alterar a ordem dessas deliberações, começar por deliberar sobre o artigo 20.
Não tenho problema nenhum, Sr. Deputado.
Porque a explicação é simples, Sr. Presidente, que é de que eu não saberia que sentido de voto dar à votação do texto indiciário sem saber como é que fica o artigo 20.
Percebo.
Muito obrigado.
Com certeza, como se trata na prática de um texto de substituição e não de uma proposta de alteração, o texto indiciário que vem do Grupo de Trabalho, se fosse uma proposta de alteração, tinha que ser votada primeiro, mas sendo um texto de substituição, tem precedência a ordem cronológica das entradas e, portanto, assim será, e acho que não há inconveniente absolutamente nenhum e percebe-se politicamente a questão que o Sr. Deputado está a colocar. Vamos então passar à votação, vamos votar primeiro as propostas de redação de alteração do artigo 20 do Regimento, que são na prática as constantes dos projetos iniciais do CDS-PP, do Chega, da Iniciativa Liberal e do LIVRE, no sentido de os deputados únicos dos partidos poderem, a par dos grupos parlamentares, ser membros de pleno direito da Conferência de Líderes. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada essa proposta, com os votos favoráveis do CDS, do PAN, do LIVRE, da Iniciativa Liberal, com a ausência do Sr. Deputado do Chega, e com os votos contrários dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar a proposta de alternativa de redação ao artigo 20, formulada pelo Bloco de Esquerda, no sentido de ser concedido um estatuto de observador e não de membro de pleno direito aos deputados únicos dos representantes de partidos na Conferência de Líderes. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a diferença relativamente à votação anterior é que agora também votou a favor o Bloco de Esquerda, para além do CDS-PP, do PAN, do LIVRE, da Iniciativa Liberal e os votos contrários dos restantes grupos parlamentares foi também rejeitado. Vamos então agora passar à votação do texto indiciário. Pergunto se querem destacar algum artigo ou se podemos votar em bloco. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria destacar o artigo 71, em que temos um sentido de voto divergente.
Artigo 71, que tem a ver com as declarações políticas, certo? Pronto. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, na sequência destas últimas votações, nós, como aliás eu já tinha referido anteriormente, gostaríamos que a votação do texto indiciário no artigo 20 fosse também destacada. Ah, não, há, artigo... peço desculpa, também, peço desculpa. Esqueça.
É isso, Sr. Presidente, eu acrescentava só até por uma razão, porque pode haver alterações na fase seguinte que obriguem a fazer alterações de remissões e afins, e portanto tem que haver um trabalho de redação final no final, e portanto é por também uma razão de prudência que leva a isso.
Sim, a redação final ficaria para se fazer depois no final de tudo, antes da publicação, como é prática e regimental de ser feito. Vamos então votar este artigo 2º com este conteúdo e com esta intenção. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Este artigo para a entrada imediata em vigor destas normas fica também aprovado e será remetido em conjunto com as restantes matérias. O último ponto relativamente a esta questão, a minha sugestão é que o grupo de trabalho, a menos que algum senhor deputado manifeste indisponibilidade em contrário, o grupo de trabalho que está constituído possa prosseguir os seus trabalhos ao longo das próximas semanas, tendo como segunda prioridade, que já foi solicitada pelo PAR também, a questão relativa aos votos, bem como todas as outras matérias que constem dos projetos apresentados e das propostas de alteração que quem queira carregar para o grupo de trabalho. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
No seguimento da sugestão do Sr. Presidente, eu colocava apenas a questão de eventualmente ser de requerer ao PAR autorização para funcionar durante os trabalhos do Orçamento, uma vez que sendo o objetivo também que todas as alterações fechadas e consolidadas entrem em vigor quando terminar os trabalhos do Orçamento, para que o reinício de trabalhos pós-Orçamento já tenha o regimento novo, se pudermos ter essa exceção, penso que vai ao encontro do que o PAR e a Conferência de Líderes pretendem, portanto, mas era só para formalizar mandato para podermos operacionalizar esses trabalhos.
Eu farei essa solicitação, mas não deixo de pedir ao Sr. Deputado Coordenador que tenha em atenção que os grupos parlamentares mais pequenos e, em particular, os deputados únicos representantes de partido vão ter algumas dificuldades de agenda e, portanto, pedi ao Sr. Deputado Coordenador, naturalmente, para ter um cuidado particular ao longo, sendo dada essa autorização, como eu acho que vai ser dada, tenha um cuidado particular na convocação de reuniões, tentando harmonizar as agendas dos deputados únicos de partido e dos pequenos grupos parlamentares com os trabalhos orçamentais, que são sempre uma prioridade nesta Casa. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar ao ponto 3 da nossa agenda. Apreciação de pareceres. Temos um primeiro parecer apresentado pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Temos ainda tempo na agenda. Iremos seguir a nossa agenda pelo menos até às 13 horas, mas se houver depois dificuldades, porque ainda temos um ponto de discussão, esta parte dos pareceres, iria dar uma hipótese de discutirmos até às 13 horas, porque temos depois um ponto de discussão ainda de um projeto de resolução do PAN que tem que ser discutido hoje para poder ser objeto de votação na próxima sexta-feira. Como nenhum destes projetos de lei que reportam estes pareceres está já agendado para plenário, se houver dificuldade de tempo, interromperemos e passaremos para o ponto seguinte. Dou então a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para apresentar o relatório relativo ao projeto de lei 8 do PCP sobre o Estatuto da Condição Pessoal. Policial, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dada o adiantar da hora e uma vez que o presente parecer também já é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, que já foi distribuído, dizer que esta iniciativa do PCP não é uma iniciativa nova aqui no Parlamento. Já na anterior legislatura foi discutido um diploma semelhante também da autoria do PCP, que apesar de ter sido aprovado na generalidade, foi rejeitado na especialidade e também foi feita uma avocação no plenário que também foi rejeitada. Para dizer que com esta iniciativa os proponentes pretendem que não obstante a condição policial ser uma característica comum a todos os organismos, Polícia Judiciária, PSP, SEF, Polícia Marítima, Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, Militares e Guardas Florestais, GNR e o Corpo da Guarda Prisional Português, entendem que o legislador português ainda não reconheceu a necessidade de caracterizar e definir essa condição e estabelecer as bases gerais do correspondente estatuto. E, de acordo com o PCP, importa assim definir as condições definir a condição policial, melhor dizendo, e estabelecer as bases gerais dessa mesma condição. Com esta iniciativa, que é composta de 23 artigos, são aqui aduzidas algumas definições, nomeadamente do que deverão ser as bases gerais, a que deve obedecer o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres de todos os agentes e funcionários do Estado que desempenham funções policiais, qualquer que seja o vínculo, e também definir os princípios orientadores das respectivas carreiras, sem exaustivamente descrever cada um dos 23 artigos, destacaria os artigos 5º e 21 que estabelecem direitos e deveres dos agentes policiais, assim como regulam o exercício da atividade policial. Estas disposições consagram, em síntese, a existência de um horário de trabalho, de um regime disciplinar, assim como garantem o direito a apoio judiciário, à entrada livre em estabelecimento e outros locais públicos, ao livre acesso a transportes públicos coletivos, à detenção, uso e porte de arma, ao cumprimento da prisão preventiva e de penas e medidas privativas da liberdade em estabelecimento prisional legalmente destinado para o efeito, à comparticipação pelo Estado nas despesas com a aquisição do fardamento, o alojamento por conta do Estado e ao direito e dever de receber treino e formação geral, à reserva e à aposentação, ao subsídio de risco, penosidade e insalubridade, à compensação por danos, aos serviços de saúde próprios, à ação social complementar, à progressão na carreira e à organização em associações socioprofissionais ou sindicais. Portanto, estes artigos se tratam também de outras matérias, como também da regulamentação e da entrada em vigor do diploma, determinando que ao Governo cabe regulamentar a sua execução no prazo de um ano após a sua entrada em vigor. Em relação ao enquadramento constitucional e legal, também aqui dizer o que já está aqui no parecer, não é? Mas tentando resumir, é feita a referência ao enquadramento constitucional e ao direito constitucional da polícia, a atribuição à polícia da função de garantir a segurança interna, que deve ser conjugado com os diversos artigos que existem na Constituição e também com os normativos das leis da defesa nacional e também com a lei da segurança interna, e dizer que em relação a esta matéria nós consideramos que este diploma está em condições de ser discutido no plenário. Não vamos manifestar a nossa opinião política sobre o mesmo e dizer que, para resumir, que com esta iniciativa, como já referi no início, o PCP pretende que sejam estabelecidas as bases gerais a que deve obedecer o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres de todos os agentes e funcionários do Estado que desempenham funções policiais, independentemente de qual seja o vínculo de cada um. E, portanto, a iniciativa visa também definir os princípios orientadores das carreiras dos agentes e funcionários do Estado que desempenham funções policiais e, portanto, somos de entender que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o Sr. Deputado João Ataíde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a iniciativa, obviamente que tem todos os requisitos formais para ser apreciada, mas dar algumas notas que me parece que vêm no seguimento também, porventura, já da anterior discussão. Pretende-se aqui, portanto, aprovar um estatuto de condição policial e, recorrendo ao artigo 272 da Constituição, porventura seríamos levados a ver a bondade deste projeto. No entanto, a realidade suscita algumas questões. A natureza das próprias polícias, a participação no Conselho de Defesa Nacional e integração como órgãos de segurança interna, nomeadamente da Polícia Judiciária, da Guarda, da PSP, da SEF, mas, por exemplo, o afastamento da Guarda Florestal, creio que da Polícia Marítima e seguramente do IGAMAOT e da ASAI. Portanto, isto quer dizer que cada órgão de polícia criminal foi criado em função de um conjunto de circunstâncias e datado. E, portanto, há, em termos de lei orgânica, e por isso, ou sem embargo, obviamente, das leis orgânicas, nos termos do artigo 272, número 4, serem para aplicação a todo o corpo de polícias, há realidades distintas na sua gente e na forma como estão organizadas. Portanto, este critério de uniformização à volta de um estatuto pode pôr em causa as especificidades de cada órgão de polícia criminal e de cada força de segurança. E, portanto, quer dizer, dificilmente é compatível. Aliás, os próprios órgãos de polícia criminal, eles próprios não querem que haja
as distingências ou ligações ou conexões diretas com outros órgãos de polícia criminal, dadas as suas naturezas. Portanto, nomeadamente a questão dos horários e a questão do direito à associação, etc., tudo isso tem suscitado vários problemas entre os vários órgãos de polícia criminal. Obviamente isto também implicaria, para além destas dificuldades de ordem técnica, implicaria um acréscimo de despesa, porquanto para suprir os órgãos de polícia criminal que têm uma atividade mais exigente, teríamos que, em igualdade de circunstâncias, puxar também para que eles têm uma atividade suplementar, nomeadamente, por exemplo, reconhecer, e é fácil, a ASAI o mesmo estatuto que a um polícia da Polícia Judiciária ou dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, por exemplo. Portanto, há aqui várias questões que acho que também devem ser ponderadas na apreciação deste diploma, sem embargo, obviamente, da sua bondade e da sua oportunidade, para também, através deles, poder fazer uma reflexão sobre a necessidade que nós temos, ou não, de fundir alguns órgãos de polícia criminal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada para concluir este debate e passar à votação. Sra. Deputada Sara Maduro da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aqui também a intervenção e os contributos aqui do Sr. Deputado em relação a esta matéria, mas como aqui o PSD fez questão de referir e de ressalvar no parceiro e também na explicação do mesmo, a posição do PSD estará reservada para o plenário e, portanto, no que diz respeito a essa matéria, remeteremos para essa discussão.
Muito obrigado. Vamos passar à votação do relatório para ser apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, fica o relatório aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Passar a dar agora a palavra à Sra. Deputada Romualda Fernandes para fazer a apresentação do seu relatório para ser relativo ao projeto de lei também do PCP, número 15, sobre condições de saúde e segurança no trabalho nas forças e serviços de segurança. Sra. Deputada, tem a palavra.
Também procurarei ser, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Também procurarei ser sucinta, dada adiantada a hora. Começar por dizer que a presente iniciativa reúne os requisitos formais previstos, quer no número 1 do artigo 119, número 1 do artigo 120 e número 1 do artigo 123 e ainda do artigo 124, todos do regimento da Assembleia da República. Realçar aqui no que diz respeito ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, dar nota que o objetivo da iniciativa visa regular o regime jurídico da prevenção da segurança e de saúde no trabalho, aplicável às atividades dos profissionais das forças e serviços de segurança, mais concretamente a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Serviços de Informação de Segurança, órgãos de Autoridade Marítima Nacional, órgãos do Sistema de Autoridade Aeronáutica e o Corpo de Guarda Prisional, todas forças previstas no artigo 22º da Lei de Segurança Interna. No que se refere à motivação, esta iniciativa retoma, de acordo com os considerandos explicitados na exposição de motivos, iniciativas já apresentadas pelos proponentes na legislatura anterior, na sequência de reflexão realizada neste domínio, já nesta comissão, a propósito dos suicídios nas forças de segurança. Alegam ainda que pouco ou nada foi alterado para melhor as condições de segurança e saúde no trabalho dos profissionais das forças de segurança e serviços de segurança após a ação desta iniciativa. As medidas apresentadas estão sistematizadas em 5 capítulos, distribuídas por 37 artigos, obviamente que remeto a leitura para a nota técnica e para o parecer que foi distribuído por já aqui por todos os senhores e senhoras deputados, e quero apenas salientar a título exemplificativo as seguintes medidas. Que sejam os comandantes e diretores nacionais das forças e serviços de segurança os responsáveis pelo cumprimento das normas a aprovar, com responsabilidade disciplinar em caso de incumprimento com dolo ou negligência grosseira, podendo constituir causa de destituição. Outra medida, no quadro da prevenção de riscos, estabelece-se a obrigação de identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades, na concessão ou construção de instalações, de locais e processos de trabalho, assim como na seleção de equipamentos, substâncias e produtos com vista à sua eliminação ou à redução dos seus efeitos nocivos, bem como a formação, informação e instrução que permitam ao elemento policial ou equiparado atuar em caso de perigo grave e iminente, devendo ser assegurada uma vigilância de saúde física e mental do elemento policial ou equiparado. Ainda estabelece-se a obrigatoriedade de formação adequada no domínio de segurança e saúde no trabalho e a designação de representantes dos elementos policiais ou equiparados para a segurança e saúde no trabalho. No que respeita ao enquadramento constitucional e legal, foram convocados, quer a nível dos preceitos constitucionais e toda a legislação ordinária, diretivas internacionais, adequados aqui, são extensos e podem também ser consultados na nota técnica. A parte, no que concerne a opinião do deputado relator, reservámo-nos nesta sede de manifestar a nossa opinião política sobre este projeto, cuja elaboração é facultativa. Só para concluir, dizer que dizem os deputados do grupo parlamentar do PCP que apresentaram à Assembleia da República este projeto de lei sobre condições de saúde e segurança no trabalho nas forças e serviços de segurança. Esta iniciativa, como já disse anteriormente, visa estabelecer o regime jurídico da prevenção da segurança e de saúde no trabalho, aplicável às atividades dos profissionais das forças e serviços de segurança, e, face ao exposto, consideramos que a Comissão Constitucional de Direito, Liberdade e Garantia é do parecer de que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas uma nota antes de perguntar se alguém deseja intervir. Na definição, no parecer do objeto, na página 2, que de resto a Sra. Deputada transcreveu aquilo que estava também na nota técnica, há um lapso ao se referir o Serviço de Informações de Segurança, quando se deveria referir os Serviços de Informação da República Portuguesa. O SIS é apenas uma pequena parte do CIRP, o CIRP tem mais serviços e o objeto do projeto de lei do PCP refere-se a todos os órgãos e serviços constantes da lei do artigo 25 da Lei de Segurança Interna, que se refere ao CIRP e não exclusivamente ao SIS. Essa emenda, a não ser que haja alguma oposição, será feita quer no parecer, quer na nota técnica. Dou agora a palavra a quem desejar intervir. Não é o caso. Posso então passar à votação, agradecendo à Sra. Deputada o relatório e parecer que nos enviou e que agora apresentou. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica este relatório e parecer aprovado por unanimidade e reitero os agradecimentos à Sra. Deputada, à relatora. Passamos agora à Sra. Deputada Sandra Cunha para fazer a apresentação do seu relatório e parecer relativo ao Projeto de Lei 45, também do Partido Comunista Português, que altera o Estatuto da GNR relativamente ao horário de referência semanal. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei do Grupo Parlamentar do PCP, o Projeto de Lei 45, altera o Estatuto da GNR relativamente ao horário de referência semanal. Ele deu entrada a 7 de novembro de 2019 e foi admitido a 12 de novembro deste ano também. Começar por referir também que este não é um projeto novo e é um projeto, uma iniciativa que retoma o Projeto de Lei 547 da legislatura passada, com o mesmo objeto. Esse projeto foi objeto de discussão e votação na Generalidade a 7 de dezembro de 2017 e foi rejeitado. Ele foi objeto de discussão conjunta com vários outros projetos na altura e que têm, aliás, a ver com aqueles que também agora estão aqui a ser discutidos e já foram aqui referidos os pareceres, nomeadamente o exercício do direito de associação pelos profissionais de Guarda Nacional Republicana, o direito a férias, a questão do horário de trabalho relativamente ao projeto do PAN. Enfim, este está tudo no parecer. Dizer também, a referir ainda, que antes do objeto e do conteúdo do parecer, que atendendo à matéria desta iniciativa e, portanto, ao direito das comissões de trabalhadores participarem na elaboração da legislação do setor, este projeto se encontra em discussão pública de 23 de novembro a 23 de dezembro deste mesmo ano. Relativamente ao objeto e conteúdo da iniciativa, os deputados do Grupo Parlamentar propõem uma alteração pontual ao novo Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, no que diz respeito ao horário de referência semanal, porque consideram que, embora o horário de referência semanal seja de implementação recente, as dificuldades da própria instituição não têm permitido a sua aplicação a todos os profissionais da GNR, o que gera situações de desigualdade. Assim, aquilo que é proposto é, e portanto este projeto é composto por apenas dois artigos. No primeiro é proposto a consagração do horário de trabalho de 36 horas, e não o fazendo depender da publicação de qualquer portaria que, com maior ou menor amplitude, limite o direito ao horário de trabalho. Este número 1 prevê ainda a compensação da prestação de serviço para além do período normal no exercício de funções através da atribuição de um crédito horário sem qualquer corte de remuneração ou respectivos suplementos, subsídios ou abonos, a atribuição de um descanso compensatório para o trabalho em dias de feriado, por duração igual a metade das horas de serviço prestadas, a contabilização dos serviços de prevenção como horário de trabalho, e a eliminação do número 5 do atual artigo 27º, ou seja, a eliminação da disposição que estabelece que o regime de horário de referência para o exercício de funções policiais não prejudica o dever de disponibilidade permanente. Este projeto, portanto, o número 2, o artigo 2º, peço desculpa, deste projeto, refere que determina que a lei entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Eu ia ainda referir apenas muito rapidamente que a portaria 222/2016, que estabelece e regula o horário de referência dos militares, prevê que o período máximo de trabalho dos militares da Guarda é de 40 horas semanais e que o descanso mínimo entre serviços não deve ser inferior a 12 horas, e ainda referir as duas iniciativas atualmente em discussão, conexas com esta matéria, que já aqui foram alvo de apresentação do parecer, portanto, o projeto de lei número 8 e o número 15, e existe ainda um projeto de resolução número 35 do PAN, que recomenda ao Governo que promova a melhoria das condições de saúde mental em ambiente laboral nas forças e serviços de segurança. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e nomeadamente eu enquanto a relatora do parecer, exime de manifestar a minha opinião relegando para discussão em plenário essa opinião e essa discussão, Por fim, consideramos que o projeto de lei 45 do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, passamos à votação, agradecendo à Sra. Deputada a apresentação do seu relatório. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado também por unanimidade. Tenho um pedido para passarmos para o ponto seguinte da agenda, com a compreensão da Sra. Deputada Mónica Quintela, que tem relatora do Projeto de Lei 28, que não está agendado e, portanto, não tem uma urgência muito grande. Passamos então para o ponto 4, se ninguém se opõe, a seu tempo depois apresentará e discutiremos o... Se ainda houver tempo na reunião de hoje, não, não haverá problema. Passamos ao ponto 4, que tem que ver com a discussão nos termos regimentais de um projeto de resolução 166 do PAN, que recomenda ao Governo a execução da totalidade da dotação orçamental de 2019, destinada ao pessoal das entidades de contas e financiamento dos partidos políticos. Eu dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real para fazer a respectiva apresentação, pedindo, dada a hora, para tentarmos ser sintéticos. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de deixar em ata a retificação que lhe deixei agora mesmo relativamente ao nosso sentido de voto na globalidade da proposta de alteração ao regimento, porque o PAN abstém-se quer relativamente ao artigo 20º, quer relativamente à globalidade do documento e não votamos a favor. Posto isso, e em relação à proposta, que é o projeto de lei apresentado, começar por referir que a entidade de contas tem um papel crucial para garantir a transparência e a qualidade da nossa democracia. Nesse sentido, entendemos que é necessário garantir o reforço dos meios que estão alocados a esta mesma entidade. Recordar que o aumento das verbas no âmbito do Orçamento de Estado para 2019, apesar de referir que tinha como objetivo principal garantir aquilo que era a contratação de novos recursos humanos, o valor para o garantir não tem sido manifestamente suficiente. Este reforço foi feito apenas por via de contratações em regime de mobilidade interna, o que não soluciona de todo os problemas pessoal que já conheci da entidade de contas. Facto também não existe um mapa de pessoal do Tribunal Constitucional afeto também à entidade de contas, o que torna por um lado também impossível a consolidação de tais mobilidades e inviabiliza também a existência de uma estrutura orgânica estável na entidade. Recordar também que já passou mais de um ano da aprovação em votação na especialidade de uma proposta de alteração que permitia este mesmo aumento das verbas e também da aprovação do próprio Orçamento de Estado, e que o mapa se mantém tal e qual na mesma, ou seja, com apenas dois técnicos superiores, um assistente técnico e um assistente operacional. Parece-nos que tal não permite que os meios afetos permitam o trabalho de relevância e de extrema responsabilidade de forma adequada daquilo que é as funções do Tribunal Constitucional em matéria de entidade de transparência, também identidade de contas públicas. E com este projeto de resolução, o PAN pretende assim recomendar ao Governo não só que haja uma aprovação de uma portaria que permita a alteração do mapa de pessoal do Tribunal Constitucional, dando expressão própria e dignidade própria àquilo que é o quadro de pessoal afeto à entidade de contas e financiamento públicos, e também a aprovação de um decreto-lei que estabeleça a aplicação aos membros do gabinete que estão previstos no organigrama da entidade de contas e financiamento públicos, o regime de garantias e deveres do pessoal de gabinetes dos membros do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três considerações breves. A primeira, para dizer à Sra. Deputada que estamos completamente de acordo de que a entidade das contas precisa de um corpo de apoio correspondente às suas atuais atribuições e competências, que esse corpo de apoio e esses recursos que tem têm sido deficitários, e por isso o PSD, penso que o PAN também o fez, no anterior orçamento, apresentou uma proposta de alteração para aumento da dotação das receitas do Tribunal Constitucional. Mas isso não nos retira, digamos, a inquietação que vem a seguir, porque, de facto, o PAN vem no dia... Hoje estamos a 17 ou 18 de dezembro, a 12 dias do final do ano, requerer que o Governo, através de portaria, não sei se vai ter tempo para fazer ou não, porventura até terá, venha executar a totalidade da dotação orçamental de 2019. A primeira inquietação é que o PAN, o que fez nos últimos 4 anos, penso não estar a ser injusto, foi votar a favor dos orçamentos do anterior governo, do Partido Socialista, que já sabia que eram orçamentos onde imperavam as cativações. É o governo das cativações. E depois admira-se, no final do ano de 2019, a 12 dias do final do ano, que o governo não cumpriu aquilo que tinha estimado em termos de receitas para o Tribunal Constitucional, como não cumpriu em muitas outras coisas. E, portanto, ao Sr. Deputado, quer dizer, o PAN pôs-se um bocadinho a jeito com isto, quer dizer, aprova os orçamentos, já sabe que não são cumpridos. Aliás, se há característica deste governo é essa mesmo, nós não temos a certeza do que é que vai acontecer. Portanto, estamos aqui a discutir os orçamentos e depois, no final, não sabemos se aquilo que chega ao fim é exatamente aquilo que se diz no início. E, portanto, esta é a inquietação. Mas seja como for, Sr. Deputado, seja lá como for, há aqui algo que não se percebe. O Tribunal, a entidade de contas está ou não está em 2019 com todas as despesas pagas e cumpridas, nomeadamente em termos de pessoal. Está. Não há nenhuma dívida ao pessoal do Tribunal Constitucional nem da entidade das contas. Em 2019. Coisa diferente é sabermos se para 2020 o Tribunal Constitucional e a entidade das contas devem ter uma dotação superior àquela que têm, já no orçamento, e que nos parece a nós também que não chega para, digamos, assegurar o seu funcionamento normal. Mas isso já não tem a ver com o projeto de resolução que o PAN aqui apresenta, mas tem a ver com uma proposta de alteração que o PAN pode apresentar ao Orçamento de Estado em certa especialidade. E, portanto, quer dizer, aquilo que nos causa alguma perplexidade é que eu não entendo para que é que o Governo agora vai reforçar a dotação orçamental de 2019 quando ela já não é precisa, já estamos no final de 2019. A de 2020, sim. E por isso essa era, no fundo, era o esclarecimento que eu queria pedir à Sra. Deputada, para que o PSD também consiga orientar e clarificar o seu sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, uma observação que, enfim, neste momento não é que já seja tardia, mas em rigor esta discussão não é, e tendo em conta a estruturação apresentada, ela em grande medida é uma discussão que deveria ter lugar na Comissão de Orçamento e Finanças muito mais do que na primeira Comissão, uma vez que o tema subjacente tem a ver com a utilização de verbas e dotações orçamentais e não propriamente com o regime jurídico. Não é inteiramente assim como veremos no que diz respeito ao segundo ponto da proposta que o PAN formula. No entanto, e começando por esta questão orçamental, obviamente parece-nos que há aqui uma questão que é absolutamente insuperável. Isto é, o PAN vem requerer que o Governo, de alguma maneira, seja instado a promover a aprovação de uma portaria para que se permita, e agora presumo que estou a fazer a leitura correta da resolução, uma vez que ela se reporta ao título da mesma, portanto, que se possibilite a execução da totalidade da dotação orçamental de 2019 destinadas a despesas com pessoal. Ora, se a portaria, ou se o quadro de pessoal, aliás, dá-se uma nota técnica, já não existem quadros de pessoal, agora são mapas de pessoal no quadro da nova lei dos vínculos, carreiras e remunerações e depois da lei de trabalho em funções públicas, portanto, aqui há um elemento que precisa da atualização, mas é um exercício que, regra geral, tendo em conta a natureza própria do Tribunal Constitucional enquanto órgão jurisdicional, que tem que ser articulada entre o Tribunal e o Governo e, portanto, também não pode o Governo tomar a iniciativa autonomamente de o fazer, no fundo, desligado, quer do Tribunal, quer da própria entidade, que sendo um órgão que funciona junto ao Tribunal, também não se confunde diretamente com o Tribunal. Mas, para além disto, coloca-se um problema adicional. Não é possível executar verbas previstas para um determinado perfil de mapa de pessoal em dezembro, aliás, é mesmo uma impossibilidade jurídica incontornável, porque obviamente se está prevista a dotação orçamental para 12 meses mais 2 subsídios de férias para, digamos, 5 pessoas, obviamente este valor não é executável em dezembro, porque em dezembro não se mesmo que se contratem as 5 pessoas previstas no mapa de pessoal, nunca é suscetível de execução a totalidade da verba orçamental para o ano, uma vez que essas pessoas não estiveram em funções durante os 11 primeiros meses do ano, nem sequer segundo os meses, o mês final do ano, e portanto também não faria sentido recrutar 20 pessoas para executar a totalidade da dotação. E, portanto, manifestamente não é possível acompanhar, por uma questão meramente lógica o primeiro ponto da proposta, uma vez que a execução orçamental, neste contexto muito específico, depende da prévia realização de uma alteração a nível orgânico e a nível administrativo para prever o mapa de pessoal adicional. A segunda questão, que também consta do projeto do PAN, também nos merece a mesma dúvida, e aqui pedi-se de facto um esclarecimento à Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Isto é, a elaboração e aprovação de um decreto-lei que estabeleça a aplicação aos membros do gabinete previsto no organigrama da entidade das contas, das garantias e deveres de pessoal dos gabinetes dos membros do Governo. Ora, ele não se encontra, efetivamente, no que respeita à orgânica da entidade das contas, prevista uma figura de gabinete nos termos em que aqui vêm descritos. E, portanto, a primeira questão é, ele não existindo, o que se estaria aqui a propor era a criação de um gabinete nos termos similares ao que existe para os gabinetes dos membros do Governo. Mas essa não tem sido a opção em relação ao funcionamento da entidade das contas. Há, sim, um gabinete de apoio ao juízo do Tribunal Constitucional, que com este não se confunde, e que tem a garantia do funcionamento desse mesmo quadro. Em relação à entidade das contas, ele não existe. E, portanto, se a proposta é no sentido de ser elaborada a legislação para a aplicação aos membros ou a criação de um gabinete de apoio à entidade das contas em termos similares, então, nesse caso, temos um outro problema, porque, nesse caso, a competência não é do Governo nem pode ser do Governo, uma vez que seria uma alteração à lei da entidade das contas e ou à lei do Tribunal Constitucional e a matéria de reserva de competência da Assembleia da República, na qual, curiosamente, o PAN tem um grupo parlamentar que pode apresentar propostas de lei e não propostas de resolução, ou projetos de lei e não projetos de resolução. Portanto, verdadeiramente, não só é algo que o Governo só poderia fazer apresentando uma proposta de lei e não aprovando um decreto de lei, portanto é uma competência que não é do Governo, apenas a podia desencadear, e o PAN teria a possibilidade de, querendo alterar o regime da entidade das contas e eficientemente dos partidos políticos, apresentar ele próprio um projeto de lei que eventualmente o contemplasse. Já agora, dou nota de que na legislatura passada nós discutimos esta temática e, portanto, nesse momento, não me recordo ter havido uma proposta de alteração do perfil da entidade das contas para cautelar, e portanto houve vários grupos parlamentares que participaram na deliberação, mas este tema não foi colocado em cima da mesa, até por uma outra e final e derradeira razão. Porque se tem entendido que a forma de garantir o funcionamento da entidade é com um mapa de pessoal permanente, ou seja, é com funcionários integrados na estrutura da entidade das contas e não com um modelo de gabinetes cuja composição seria variável em função da composição da entidade num ou noutro momento. Portanto, parece-nos que haver uma reformulação deve passar por esta via, razão pela qual também nos é praticamente, outra vez, impossível acompanhar o segundo ponto. Globalmente, estamos de acordo quanto àquilo que é posto em cima da mesa. Necessidade de que a entidade tenha meios para poder funcionar, que possa ter um quadro até de recrutamento mais flexível do que noutros casos, e até se previu a possibilidade de ser dispensada a autorização dos serviços de origem para prestação de funções de algumas destas entidades, como se tem feito com outras entidades independentes, e é temática que provavelmente vai se recolocar novamente por causa da entidade da transparência, e portanto, a escassos 12 dias do final do ano, não nos parece que a formulação apresentada seja viável, possível e até conforme à Constituição.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Dou a palavra então à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tomei boa nota daquilo que foram as preocupações apresentadas por ambas as forças políticas. Referir em relação ao Sr. Deputado do PSD que o PAN, aquilo que pretende efetivamente, desde logo, é garantir que não estamos reiteradamente a passar de um orçamento para o outro verbas que devem ser efetivamente executadas, não só no ano a que respeitam, como estão a pôr em causa aquilo que é o funcionamento de uma entidade de extrema relevância para a persecução da missão, não só da entidade de contas, como também da transparência no nosso país, da fiscalização, e, portanto, entendemos que é um órgão muito relevante que não pode estar sujeito a problemas de debilidade de recursos humanos ou de dotação orçamental. E, portanto, parece-me que aqui convergimos claramente com esta preocupação, sem prejuízo de olharmos agora para aquilo que foram as preocupações relativamente à forma que aqui foram demonstradas, mas também em relação à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, dar nota de que não só o PAN tem agora, obviamente, uma formação distinta enquanto grupo parlamentar que lhe permite ter outro tipo de agendamentos e eventualmente avançar com uma proposta de alteração legislativa, se assim for o caso, se o Governo de facto não se comprometer já no próximo Orçamento de Estado com esta matéria para colmatar aquilo que é o ponto número 2 deste projeto de resolução, que me parece que ainda assim seria positivo que fosse avançado já neste momento, dando-nos aqui um sinal positivo que para o ano não vai ser mais do mesmo, ou seja, que não vamos reiteradamente a ter cativações ou a ter verbas que não são depois executadas.
Obrigado. Termina aqui a discussão. Lembro só à Sra. Deputada Inês de Sousa Real que, se não houver nenhuma manifestação da parte do PAN em contrário, será enviado para da APLEN para ser votado na próxima sexta-feira. Se assim o PAN não o entender, eu pedia que formalizasse, pode ser por um mail junto da Comissão, ainda durante o dia de hoje, o pedido de adiamento da votação. Se não recebermos nada, enviaremos para a APLEN no final do dia de hoje. Voltamos então ao projeto de lei 28 do CDS-PP sobre a moldura penal dos crimes praticados nas escolas. Dou a palavra de imediato à sua deputada relatora, Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou ser muito breve, atento o adiantado à hora. Estamos aqui todos numa prova de fôlego. Dou por reproduzido, para ser prática, o parecer, até porque não emiti aí em minha a opinião do PSD, requerendo e penitenciando-me desde já por um lapso de escrita que consta na folha 3 do mesmo, porque na nota 6 da remissão, eu estou a falar a partir do princípio que todos os senhores deputados, portanto, conhecem o parecer, obviamente, remete para a linha E do número 1 do 155, quando onde se lê E deve ser a linha C, e onde se lê depois, para a circunstância prevista na linha F do número 2 do 132, é a linha L. Portanto, se considerar que se faz já agora a retificação, fica feita, senão enviaremos esta retificação, que se trata de um lapso de escrita. O CDS apresenta, portanto, propõe-se apresentar o agravamento da moldura penal, um projeto de lei onde prevê o agravamento da moldura penal para crimes praticados com violência nas escolas e suas imediações ou contra a comunidade escolar. Eu, não obstante não termos aqui expressado a nossa opinião, no caso concreto eu como relatora, não posso deixar de referir aqui algumas notas que me parecem pertinentes. Desde logo, e sendo certo que o projeto de lei reúne as condições técnicas, regimentais, os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, em termos formais, isso está, os requisitos estão reunidos. Não obstante, suscito desde já aqui várias dúvidas. Desde logo, na redação proposta para a linha E do artigo 155, em que, e de resto, que é uma ideia que perspassa em todo o projeto de lei, que é o conceito indeterminado de imediações. Eu pergunto o que é que são imediações. O que é que são as imediações de um recinto de estabelecimento de ensino, porque fala-se aqui em recinto de estabelecimento de ensino, ou nas respectivas imediações. O que é que são imediações? É exatamente ao lado, é a 10 metros, é a 1 quilómetro, é nas redondezas, é a 10 quilómetros, portanto, é um conceito demasiado indeterminado para deixarmos que seja a jurisprudência e os tribunais, portanto, a preenchê-lo e a determiná-lo com todo o percurso que necessariamente terá que ser feito com erros judiciários, portanto, em termos de técnica legislativa, estes conceitos têm que ser densificados e temos que saber de que é que se está a falar. Por outro lado, esta norma, portanto, esta redação, é mais restritiva porque restringe o crime ao local, portanto, ao respectivo local, enquanto que a atual alínea C do número 1 do artigo 155, portanto, já faz a referência e é muito mais amplo, não especificando, portanto, não tendo esta restrição. Porque as pessoas referidas na alínea L do número 2 do artigo 132, onde se incluem já os membros da comunidade escolar, no exercício das suas funções ou por causa delas, o que corresponde ao aqui referido elemento de comunidade educativa. Portanto, as pessoas são precisamente as mesmas. Propõe a mesma pena, restringindo do nosso ponto de vista, aqui aquilo que se pretende fazer, que é um agravamento, e não obstante a bondade do projeto de lei, que efetivamente todos estaremos de acordo, ainda por cima com as últimas notícias que têm vindo a público, desde logo até a agressão de uma professora grávida e tudo, que é altamente reprovável, são situações altamente reprováveis e que merece a nossa reprovação, mas e sem entrar aqui em muitos mais pormenores técnicos, portanto reservando para posterior sede, mas não podia deixar de dizer já isto aqui. Portanto, o projeto em termos de política criminal e de técnica legislativa não nos parece, isto adianto já, que possa merecer a concordância e que seja, enfim, que possa vir a ser aprovado. De resto, isto já com substância também é a retoma de uma iniciativa legislativa anterior, constitui retoma com pontuais alterações das anteriores iniciativas apresentadas pelo CDS, concretamente nos projetos de lei 495, da 11ª legislatura, 423, 421, 190 e 111. De maneira que tem aqui também outra questão que me suscita sérias dúvidas, que é a questão da natureza dos crimes, não é? Passar a público também no 177, número 3, portanto, e que tem que ser feito com muitas cautelas e muitos caldos de galinha que nunca fizeram mal a ninguém, como diz o velho adágio, e muito mais com as cautelas que se impõem ao legislador. Queria deixar aqui estas notas, não obstante não ter vertido a posição no parecer, mas estas, pelo menos, queria já aqui deixá-las, e por agora não tendo mais nada a acrescentar.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Telegraficamente, só para cumprimentar a Sra. Relatora e para referir que concordamos com a opinião que não manifestou no parecer, mas que aqui manifestou, nos exatos 3 pontos que evidenciou. Ou seja, relativamente aos crimes praticados nas imediações, achamos até que pode haver uma desconformidade constitucional, porque não se identifica o bem jurídico protegido, não se consegue perceber como é que, se alguém parte o vidro de um automóvel para furtar uma carteira nas imediações de uma escola, essa conduta ofende a segurança da comunidade escolar. Portanto, estamos de acordo quanto a esse ponto. Também nos parece que se agravam molduras penais que já estão agravadas e agravam-se menos do que já estão agravadas, portanto é uma espécie de tiro no pé. E finalmente também nos parece que é impossível mudar a natureza jurídica de um crime sob o ponto de vista da promoção processual, nomeadamente nos crimes sexuais, por causa do lugar onde eles acontecem, não é critério. Portanto, cumprimentamos pelo acerto das posições manifestadas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo só a palavra, querendo, à Sra. Deputada Relatora, para depois passarmos à votação. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado. Só para agradecer à Sra. Deputada Cláudia Santos e aos demais presentes, e não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradecemos, portanto, a elaboração e a apresentação do relatório. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da nossa agenda. Temos duas petições. A primeira, apresentada por um único cidadão, a petição 4, que tem que ver com a explicitação de trâmites de apresentação ao juiz de dados processuais por via eletrónica. Está distribuída uma nota técnica que eu propunha que pudesse, a não ser que haja alguma vontade em contrário da parte da Comissão, pudesse ser convolada nos termos legais em parecer da Comissão e ser remetida, quer conforme é proposto, quer ao peticionante, obviamente, quer formalmente aos grupos parlamentares para, querendo, tomarem alguma iniciativa legislativa no sentido que é solicitado pelo peticionante. Caso contrário, se alguém se voluntariar para elaborar um parecer, será distribuído para esse efeito. Não vejo manifestação de ninguém, penso poder tomar como por assentimento e, portanto, convolaremos a nota técnica em parecer. Será remetido ao peticionante como posição da Comissão, dando-lhe nota de que esta mesma nota em parecer foi distribuída aos grupos parlamentares e a todos os senhores deputados independentes também, deputados únicos de partidos, para querendo tomar iniciativas legislativas conformes com o solicitado ou não. A outra petição é uma petição diferente, é subscrita por mais de 8 mil cidadãos. A petição 8, que tem por título Parem de nos matar, e que versem sobre matérias relacionadas com a violência doméstica, a violência de género, em particular a violência sobre mulheres, e que contém um conjunto de solicitações. Eu pergunto quem é que pretende ser relator desta petição. Se ninguém se voluntariar, eu remeteria para a subcomissão que no ponto seguinte iremos criar, para que no âmbito da subcomissão possa ser elaborado um relatório, até porque, atendendo quer ao número de peticionantes, quer à ambição de propostas que ela contém, vale a pena ter algum amadurecimento à precisão desta petição, sendo certo que os prazos legais, dentro do possível, devem ser respeitados, pese embora agora entramos no período de interrupção dos trabalhos, interrupção do funcionamento das comissões, não dos trabalhos, por força do orçamento. Assim será, passamos ao ponto 6, que tem que ver exatamente com a designação das presidências e membros representantes dos grupos parlamentares na subcomissão, já autorizadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, mediante a nossa proposta, a subcomissão para a igualdade e não discriminação e a subcomissão para a reinserção social e serviços prisionais, com os conteúdos que foram aprovados aqui no plenário da Comissão e que mereceram a concordância do Sr. Presidente da Assembleia da República. Nos termos regimentais, eu começo por perguntar ao Partido Socialista se pretende e qual pretende que seja a presidência de subcomissões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A indicação que tenho da direção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de que pretendemos designar ou indicar o Presidente para a Subcomissão de Reinserção Social e Serviços Prisionais, tendo em conta o contributo que demos nas legislaturas anteriores ao nível da presidência da primeira Subcomissão, a Subcomissão para a Igualdade, e, portanto, pretendemos indicar a Sra. Deputada Isabel Rodrigues para a presidência da Subcomissão para a Reinserção Social e Serviços Prisionais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Como sabem, só recordar, embora o nosso regulamento não esteja ainda totalmente fechado, porque a Conferência de Presidentes solicitou ainda alguma reflexão relativamente à questão das audições regimentais, penso que podemos adquirir as regras usuais de que os dois maiores grupos parlamentares, a saber, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, indicarão dois ou duas senhoras deputadas, ou um deputado e uma deputada, para cada uma das subcomissões, tendo o grupo parlamentar que detiver a presidência direito a indicar mais um. Portanto, o Presidente não conta, digamos assim. Todos os outros grupos parlamentares, bem como os deputados únicos de partidos, membros da Comissão, que pretendam integrar a subcomissão, indicarão uma deputada ou um deputado. Assim sendo, eu pergunto a seguir ao Partido Social Democrata, quer dizer, me escuso de perguntar, a menos que o Partido Social Democrata diga que não quer ficar com a presidência da Comissão da Igualdade. Senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata fica com todo o gosto, de resto, as duas subcomissões são interessantíssimas e com certeza que irá ser aqui desempenhado e desenvolvido um trabalho muito aturado e profícuo. E peço apenas que me permita indicar a pessoa, portanto, o deputado, para até à próxima sexta-feira, os membros até à próxima sexta-feira, não estando presentemente em condições de indicar os nomes. Podia, se pudesse ser prorrogado o prazo até à próxima sexta-feira.
Eu pedia que não se atrasasse para que as subcomissões possam ser instaladas, independentemente de estarmos em período orçamental, em período orçamental, para que o assunto das subcomissões fique estabilizado. Eu pedia também ao Partido Socialista para fazer as indicações, para além da presidência, dos dois deputados ou senhoras deputadas a mais para a Comissão de Reinserção Social e Assuntos Prisionais, bem como dos dois deputados ou deputadas para a outra subcomissão. E reitero o mesmo pedido, quer ao Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, estou em condições de indicar, desde já, para a subcomissão para a Igualdade, a Sr. Deputada Alma Rivera, e eu próprio para a subcomissão de Reinserção Social e Assuntos Prisionais.
Muito obrigado. Não sei se a Sra. Deputada Sandra Cunha está, então, pedir que depois fizesse chegar. Relativamente ao PAN, a mesma coisa. Pedia que fizesse chegar a indicação dos representantes para uma e para outra das subcomissões. E pedia depois aos serviços, na ausência do CDS e da deputada Joacine e do deputado André Ventura, para depois os contactar, embora me pareça que a indicação dele, a menos que eles não pretendam integrar a subcomissão. É uma possibilidade, portanto, dever-lhes ser colocada a questão se pretendem ou não integrar as comissões. Fica então também a subcomissão da Igualdade, conforme referido no ponto anterior, com a incumbência, depois enviaremos à Presidente indicada pelo PSD, a petição 8, parem de nos matar, para o devido tratamento. Temos ainda o ponto 7 da nossa agenda, que é a indicação dos representantes dos grupos parlamentares na delegação do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. Como os senhores deputados sabem, esta comissão é uma comissão que funciona em conjunto com a Comissão... A Comissão dos Assuntos Europeus, eu não sabia, era o número, não? É a Comissão... com a quarta comissão. O mecanismo funciona da seguinte maneira. A delegação é sempre composta por quatro deputados ou deputadas, sendo que integram sempre essa equipa de quatro um representante do partido, neste caso, do Partido Socialista e do PSD, portanto, os dois maiores grupos parlamentares. Os restantes grupos parlamentares, a saber, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e CDS, têm direito a indicar um nome, a cada um deles, integrarão a equipa de quatro rotativamente. Ou seja, para que se perceba, e imaginemos que numa primeira reunião irá um elemento do PS e um elemento do PSD, mais um elemento do Bloco de Esquerda e do PCP. Na segunda reunião, porventura, irá um elemento do PS e do PSD, mais um elemento do CDS-PP e outro do PAN. A rotatividade, para além de se gerar aqui entre os membros, os membros não permanentes, os permanentes é sempre o PS e o PSD, também haverá uma rotatividade entre os membros indicados por esta comissão e os membros indicados pela quarta. Ou seja, os representantes permanentes do PS e do PSD, nesta comissão é um indicado, na quarta comissão também é um indicado e rodarão entre si, enquanto membros permanentes. E o mesmo se aplica aos representantes, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, quer do PAN, quer do CDS, que serão indicados um aqui nesta comissão e um também pela Comissão de Assuntos Europeus. É uma mecânica um bocadinho, à primeira vista, confusa, mas depois na prática é fácil de funcionar, até porque há muitas vezes impedimentos de senhoras e senhores deputados e, portanto, há acertos dentro da... Portanto, o que eu pedia... que é o encargo desta comissão, é que quer o PS, quer o PSD, quer os outros quatro grupos parlamentares indicassem, se tiverem condições de o fazer já, fizessem já, se não, até o mais tardar até sexta-feira, porque depois entramos no período de festas e há já uma reunião da Europol marcada para março, para o início de março, e convém estabilizar até para que os senhores deputados que sejam membros sejam permanentes, sejam em rotatividade, possam começar a receber a documentação que venha a ser enviada relativamente a essa reunião. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós indicamos já o Sr. Deputado José Magalhães.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos também já o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu indico-me a mim próprio por esta comissão e informo que no âmbito dos assuntos europeus será o deputado Bruno Dias, se for caso disso.
Pronto, fica apenas a título indicativo, porque receberemos formalmente a indicação por parte da 4ª Comissão. Sra. Deputada Sandra Cunha, não sei se está em condições. Faça
não,
favor.
Indicaremos até amanhã, está bem?
Muito obrigado. A Sra. Deputada Inês Sousa Real já deu a indicação também que indicam até amanhã. Peço aos serviços depois para contactarem apenas o CDSPP para que o CDSPP possa fazer também a sua indicação. Obrigado, Srs. Deputados. Pergunto só se há alguma matéria a abordar nos outros assuntos. Não sendo o caso, muito obrigado e boas festas para todos, um bom Natal e encontrar-nos-emos. Ai, amanhã ainda temos aqui uma reunião, uma audição, é verdade. Mas como para a audição provavelmente nem todos os Srs. Deputados poderão estar presentes, ficam já as boas festas para todos, um bom Natal e boas entradas.